Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então dar início aos trabalhos agendados no âmbito da audição regimental da senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, a senhora professora Maria Manuel Leitão Marques, que eu cumprimento, agradeço a presença e a disponibilidade para mais uma vez estar aqui nesta regimental. Cumprimento também a senhora secretária de Estado, o senhor secretário de Estado, agradeço também a presença e aproveito para informar a comissão que aqui numa troca de palavras com a senhora ministra considerámos a hipótese no futuro promovermos audições regimentais conjuntas com a primeira comissão na medida em que a senhora ministra tem audições em ambas as comissões e muitas vezes as temáticas são repetidas. Muito bem, senhora ministra, muito obrigada pela disponibilidade, pela presença e para uma intervenção inicial tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Desde a última vez que trabalhámos juntos nesta comissão, prosseguimos o nosso trabalho na área da simplificação legislativa e da modernização administrativa em geral, em vários domínios que gostaria de partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, naturalmente, continuamos a executar as medidas plurianuais do Simplex 2016 e preparamos e estamos a executar as medidas do Simplex 2017. O simulador de pensões da Segurança Social ontem apresentado, ou o IRS automático, que está neste momento a ajudar 3 milhões de agregados familiares na entrega da sua declaração de IRS, são dois exemplos deste trabalho. No início do mês de junho faremos a apresentação pública do balanço do Simplex até ao primeiro trimestre de 2017 e daremos a conhecer os novos compromissos para assumir no próximo ano. Em segundo lugar, continuamos com iniciativas na área da simplificação legislativa, também previstas no programa, designadamente a disponibilização do Diário da República de uma aplicação móvel que permite, de forma simples e acessível, o acesso a conteúdos do Diário da República e a disponibilização do dicionário de conceitos jurídicos especialmente dirigido a não-juristas, de modo a facilitar a compreensão dos atos legislativos por todos os cidadãos obrigados a cumprir a lei. Em terceiro lugar, procuramos continuar a pensar e a preparar o futuro, lançando programas mais disruptivos, mais inovadores, que gostaríamos de partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Refiro-me, por um lado, ao GovTech, que apresentámos conjuntamente com a senhora secretária de Estado da Indústria, a senhora secretária de Estado da Modernização, naturalmente, com a senhora secretária de Estado da Indústria e com a senhora secretária de Estado da Cooperação, e também a um concurso para projetos de inteligência artificial em parceria com entidades públicas, organizado em colaboração com o Ministério da Ciência. Através do GovTech, pretendemos premiar e apoiar produtos e serviços inovadores criados e desenvolvidos por startups que respondam a desafios da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas. O concurso para a inteligência artificial pretende desenvolver, em parceria com a administração pública e a comunidade científica nesta área, projetos que possam ser demonstradores das potencialidades que estas tecnologias nos podem oferecer. Foram já estabelecidas 4 parcerias, projetos demonstradores, nas áreas do emprego, segurança alimentar, saúde e respostas automatizadas a empresários e apresentadas 52 candidaturas, como disse, em parceria com diferentes centros de investigação das nossas universidades e entidades públicas, que serão avaliadas agora por um painel internacional. Senhoras e senhores deputados, gostaria, em quarto lugar, de deixar uma referência uma iniciativa singular, promotora da democracia, que já aqui tivemos a oportunidade de discutir em matéria de participação e de cidadania. Refiro-me ao orçamento participativo de âmbito nacional. Decorreu a segunda edição, ou está a decorrer, com um orçamento de 5 milhões de euros e a possibilidade de apresentação de projetos em qualquer área governativa, tendo entradas várias propostas até ao dia 25 de abril, data em que foi encerrada a recepção de propostas. Estamos agora a analisá-las e será publicada em junho uma lista provisória dos projetos, decorrendo a votação entre o mês de junho e o mês de setembro. Finalmente, em quinto lugar, destaco a melhoria no atendimento aos serviços públicos, que é uma área onde temos que fazer muito trabalho e estamos a fazer, não apenas através de medidas online que já referi, as duas que já referi e outras, mas também através do atendimento presencial, com o alargamento da rede de lojas de cidadão e de espaços de cidadão. Criámos também um conceito semelhante a outros já existentes, uma rede de espaço-empresa, mais uma vez em colaboração com municípios, para diversos serviços de atendimento às empresas, serviços da administração central, mais de 90 neste momento no catálogo de serviços disponíveis, de entidades tão diversas como a AMA, o IAPMEI, a AICEP, Turismo de Portugal, Instituto de Registro e Notariado, GAE e outros, e também serviços da administração local relevantes para as empresas, desde informação sobre apoios às empresas e à internacionalização, processos de licenciamento, atendimento mediado em outros serviços de licenciamento municipal, são alguns dos serviços constantes dos espaços de empresa já abertos, daqueles que vão abrir mais de 20 até junho, até ao final de junho, em colaboração com municípios, e estamos, se tudo correr bem, a preparar novas parcerias com novos municípios. Como habitualmente, estamos agora à disposição das senhoras e senhores deputados para outros esclarecimentos que nos queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Aproveito para saudar, bem como a sua equipa, os seus secretários de Estado. E daremos então agora início à primeira ronda. Eu dou a palavra ao deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome parlamentar do PSD a Sra. Ministra da Presidência da Administração Administrativa, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Ministra. Em fevereiro de 2018, podia ler-se na imprensa nacional: Moody's dá cartão vermelho à eficiência da administração pública e à competitividade do mercado em Portugal. A agência de rating avisa que o ímpeto reformista em Portugal e noutros países afetados pela crise diminuiu recentemente. Administração pública e competitividade são os pontos fracos. Esta notícia transporta-nos para uma outra, datada de abril de 2018. No âmbito do programa Custa Quanto, que valorizamos, repito, que valorizamos, Sra. Ministra, em 138 diplomas com medidas aprovadas para empresas no último ano, verificaram-se aumentos com encargos administrativos para aquelas, no montante de 30 milhões de euros e a redução de 18 milhões de euros. Portanto, um resultado negativo de 12 milhões de euros. Ou seja, mais 12 milhões de euros de encargos para as empresas. E eu digo, pelo menos, mais 12 milhões de euros. Isto porque, dos 138 diplomas, em 33 deles não foi possível fazer uma estimativa desses mesmos custos. A pergunta que fica é porquê e de que tipo de diplomas estamos a tratar que impossibilitaram fazer-se essa avaliação de um programa, Sr. Ministro, que eu repito, valorizamos. Um segundo assunto que gostaríamos de colocar prende-se com uma matéria que também já aqui abordámos em outras audições com a Sra. Ministra. Prende-se com aquilo que nos parece ser uma excessiva criação de grupos de trabalho. Nós ficamos com a sensação de que sempre que há um problema, o Governo invariavelmente cria um grupo de trabalho. Temos noção de que os grupos de trabalho, muitos deles produzem trabalho, e ele é conhecido. Temos noção que muitos grupos de trabalho é em regime voluntariado, é pro bono. Mas também temos consciência de que há muitos grupos de trabalho que nós não fazemos a mínima ideia de qual foi o trabalho que produziram, porque dele o desconhecemos, e até admitimos que alguns deles vá parar, o trabalho que tem sido produzido, vá parar à gaveta. Na última audição parlamentar, Sr. Ministro, se bem se recorda, coloquei-lhe a questão de saber quantos grupos de trabalho criou o Governo desde o meu posse e quantos estão em funcionamento. A Sr. Ministra, nessa audição, não respondeu, o que é compreensível e justificável, porque não lhe era exigível, enfim, vir-me enunciada desses dados estatísticos. Mas o PSD reformulou essa pergunta por escrito no dia 18 de janeiro do corrente ano. Voltámos a perguntar à Sra. Ministra quantos grupos de trabalho foram criados, quantos estavam em funcionamento. Não obtivemos, Sra. Ministra, qualquer resposta. Até ao presente momento, nem foi oferecida qualquer justificação para a ausência dessa resposta. 18 de janeiro do corrente ano. Por isso, ficam novamente as perguntas, Sra. Ministra, nesta audição. Quantos grupos de trabalho, quantas comissões, quantas equipas técnicas foram criadas pelo atual Governo desde a sua tomada de posse, quantas destas estruturas estão em funcionamento? Sr. Ministro, nós renovámos aquilo que já dissemos noutras alturas. Os cidadãos não fazem a mínima ideia de quantos existem, de quantos estão a funcionar, de quantos foram construídos a cada momento, quanto custam e para que servem. E eu acho que o Parlamento tem direito e os portugueses têm direito a obter essa informação. E se o Governo não for capaz de oferecer esta resposta, perdoar-me-á, mas eu julgo que é legítimo, é ao Parlamento e ao PSD, da nossa parte, afirmar que além das dificuldades naturais de governar um país, porque é sempre difícil governar um país, nós diríamos que o Governo tem também dificuldades em se governar a si próprio enquanto Governo, Sr. Ministro, se não for capaz de oferecer esta resposta. E para reforçar nesse nosso ponto de vista, eu gostaria de deixar três exemplos. Primeiro exemplo. A Lei 73/2013, 3 de setembro, vulgarmente conhecida pela Lei das Finanças Locais, prevê a existência de um Conselho de Coordenação Financeira que visa alcançar, como o nome indica, uma coordenação entre as finanças locais e as finanças do Estado. Este órgão deveria reunir pelo menos duas vezes por ano, uma até 15 de março e a segunda vez até 15 de setembro, ou seja, antes da preparação do Programa de Estabilidade e Crescimento e antes da apresentação da Lei do Orçamento de Estado. Senhora Ministra, desde que o Governo que Vossa Excelência integra tomou posse, nunca reuniu. E sabe qual foi a resposta que o Governo ofereceu à pergunta do PSD? Nunca reuniu, nunca foi convocado, porque o Governo tinha intenções de alterar a Lei das Finanças Locais. Senhor Ministro, com toda a franqueza, o Senhor Ministro acha que é razoável um Governo invocar essa circunstância para o dispensar a ele próprio do cumprimento de uma lei? Segundo exemplo. Em 2015, o Governo, no âmbito do programa Aproximar a Educação, otorgou com 14 municípios projetos-piloto para descentralização de competências na área da educação, de modo a monitorizar a evolução destes projetos-piloto em cada um dos municípios que aderiram ao mesmo, foram criadas as chamadas comissões de acompanhamento, que integravam elementos do município, dos agrupamentos de escolas e de outras entidades, e entre elas do próprio Estado, ou representantes do Ministério da Educação. Estas comissões deveriam reunir, pelo menos, e eu insisto do pelo menos, uma vez no final de cada trimestre. Isto para quê? Para avaliar a evolução do próprio projeto, elaborar relatórios e formular sugestões de melhoramento por forma a se obter uma melhoria das metas de desempenho que os contratos de programa estabeleciam. Ora, Sr. Ministro, como o Ministério da Educação não indica aos seus representantes, como não diz qual dos três representantes é aquele que preside, não há presidente, não há convocatória. Isto na esmagadora maioria dos municípios onde há projetos-piloto. E por isso, como não há convocatórias, formalmente não há avaliação, formalmente não há monitorização, formalmente não há contributos de espécie alguma. E a pergunta fica, Sr. Ministro, se acha defensável este comportamento por parte do Governo. E se acha ou não, a Sra. Ministra, que se o Governo cumprisse a sua obrigação, daqui poderia resultar mais valias para o projeto piloto em concreto de cada um dos municípios e mais valias para o processo de centralização, Sr. Ministro, que estamos a discutir no Parlamento há alguns meses e que é uma reforma necessária e defendida por todos. Eu julgo que a resposta teria sido positiva. Terceiro exemplo. No âmbito da resolução do Conselho de Ministros, número 48/2015, de 15 de julho, foi criada na esfera do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a Comissão Nacional de Habitação, também ela composta por representantes de diversas entidades públicas e privadas para fazer uma avaliação e uma monitorização da aplicação prática das políticas públicas de habitação. Deveria reunir uma vez por ano. Pois bem, Sr. Ministro, o Governo tomou posse, nunca mais reuniu. Esta mesma comissão pressupunha uma subcomissão do arrendamento, e repare, com atribuições importantes, e devia reunir duas vezes por ano e com atribuições importantes. Deveria acompanhar a evolução do mercado de arrendamento, que estamos hoje a discutir, a execução das operações de reabilitação urbana, nomeadamente da aplicação dos REIRUS, que estamos a discutir, a delimitação das áreas de reabilitação urbana em prática no país, a evolução da dívida relativa aos contratos de crédito à habitação, uma matéria
importante para os portugueses, a situação dos condomínios e, em especial, dos seus fundos de reserva, e, Sra. Ministra, nunca reuniu. Nunca reuniu. Por isso, a pergunta que aqui fica, e com isto termino, Sr. Presidente, é a mesma. Se a Sra. Ministra acha defensável este comportamento omissivo por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, até por ter cumprido o seu tempo, que é sempre uma coisa de saudar. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e Sr. Presidente em exercício da Comissão. Sr. Deputado, eu creio não haver dúvidas por parte dos portugueses do esforço que este Governo tem feito em matéria de modernização administrativa. Quando falo dos portugueses, falo dos portugueses cidadãos e dos portugueses que são empresários. Até porque nós temos o cuidado de avaliar as medidas que concluímos e de proceder a uma avaliação independente dessas mesmas medidas, como já tivemos a oportunidade, aliás, de partilhar aqui os resultados, que mostram a redução de encargos administrativos para as empresas, portanto, digamos até na parte relacionada com a competitividade, que apenas 13 medidas concluídas do Simplex de 2016 tiveram na sua vida diária, 624 milhões de euros, para lhe dizer o número de cor, espero não me estar a enganar. Se há muito mais coisas para fazer, há, Sr. Deputado, acabei de lhe dizer que estamos a preparar um novo Simplex para 2018, peço desculpa, e acabei de lhe dizer que estamos também a lançar sementes para outras medidas de modernização administrativa de uma nova geração, tendo em conta que hoje as tecnologias nos oferecem outras oportunidades de melhorar os nossos serviços. E mesmo aqueles serviços que já foram bons no passado, muitas vezes precisam de ser revisitados, e revisitamos já a empresa na hora no primeiro Simplex, e revisitamos a informação empresarial simplificada, a casa pronta, também o Nascer Cidadão, para lhe dar algumas medidas de cor. Portanto, tudo o que temos feito pode não ser tudo o que é necessário ainda fazer, mas o esforço que foi feito por este Governo, não gosto muito de voltar ao passado, em matéria de simplificação e redução de encargos administrativos, compara muito bem com aquele que fez o Governo anterior, que parou uma política na altura em que era talvez até mais fácil e melhor tê-la desenvolvido, melhorando o desempenho da nossa administração. Portanto, quanto a isso, se a Moody ainda não o reconheceu, é pena, mas muitas instituições internacionais o têm reconhecido, tanto eu como a Sra. Secretária de Estado temos estado em fóruns internacionais onde isso tem sido reconhecido e a própria Comissão Europeia está connosco a fazer a avaliação. Quanto à pergunta do Sr. Deputado e ao pedido do Sr. Deputado, ele foi entregue ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, vai com certeza ser entregue ao grupo parlamentar do PSD, mesmo que eu lhe tenha a dizer que é, digamos assim, em termos de modernização administrativa, a existência de grupos de trabalho, a maior parte deles não têm custos para a administração, não é sinal de uma administração ineficiente, é sinal de uma administração, claro que depende sempre do resultado dos grupos de trabalho, se não servirem para nada, são uma perda de tempo, mas é sinal de muitas vezes a necessidade que temos cada vez mais de medidas transversais, medidas que tocam diferentes áreas de governo e que precisam de trabalhar em conjunto no desenho da medida ou no desenho da política. Muitos dos grupos de trabalho que têm, que eu tenho conhecimento que existem e respondem exatamente a esta preocupação. E, portanto, eu creio que qualquer governo moderno precisará deste tipo de instrumento, tal como as unidades de missão, para responder a determinadas solicitações mais transversais e que não podem ser respondidas apenas por uma área governativa. Quanto às comissões que existem e não estão a funcionar, eu, na verdade, se uma comissão existe, deve reunir e eu poderei saber, junto dos meus colegas de governo, e tomei aqui a devida nota, por que razão é que não estão a reunir, por que razão é que os seus representantes não foram indicados. Mas também lhe devo dizer que essa, infelizmente, é uma característica que há muito tempo de diferentes governos em Portugal. Por recorrendo, digamos assim, à minha memória de investigadora, uma vez fiz um trabalho sobre as comissões e conselhos consultivos que existiam no papel, ou seja, tinham sido criados e não tinham sido extintos na administração pública em geral, e devo-lhe dizer que eram mais aqueles que existiam no papel do que aqueles que existiam na realidade, porque depois, enfim, procurei localizá-los, também não foi fácil, pedi as atas das reuniões para ver, enfim, qual era o trabalho, e portanto não é bom que isso aconteça, e é bom que quando servem para alguma coisa, essas comissões, tal como os grupos de trabalho, quando servem para alguma coisa, quando ajudam a monitorizar melhor uma política, a avaliá-la, a verificar se está a produzir os resultados pretendidos ou se está a desviar deles e precisa ou de modificação da política ou até de modificação da lei, que as comissões de acompanhamento funcionem. Portanto, não me estou a pronunciar sobre os casos em concreto, porque não os conheço em concreto, mas em geral, ou então que sejam extintas para que ninguém tenha expectativa de que elas não estão a reunir, já estão mortas, mas ainda ninguém as matou, é um bocadinho como o revoga mais, também temos lá leis que estão mortas, mas ninguém as revogou. Não sei se ainda tenho tempo, Sr. Presidente, sim, se o Sr. Secretário de Estado quiser responder um pouco mais ao custa quanto, que não, só mede custos, ainda não mede benefícios, hein? Ainda não mede benefícios.
Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua pergunta. Aproveito para agradecer a menção a este programa Custa Quanto e o facto de referir que o valoriza. Isso deixa-nos muito contentes, porque de facto temos muito orgulho neste programa, que é um programa pioneiro. Foi pela primeira vez em Portugal, desde o ano passado, desde 2017, passou a haver um programa sistematizado, coerente, de avaliação de encargos, de avaliação prévia de impacto legislativo, avaliando então de forma quantificada os encargos que os vários decretos-leis que aprovamos no Conselho de Ministros provocam nesta fase sobre as empresas. Aí estamos a calcular apenas os custos sobre as empresas. É um programa que nos enche de orgulho, de facto, não se fazia, faz-se em muitos outros países, faz-se ao nível da União Europeia, não se fazia em Portugal, e, portanto, isso permite-nos agora termos conhecimentos destes dados que antes não tínhamos. Justamente esta análise, esta pergunta que o Sr. Deputado fez, não era possível se nós não tivéssemos iniciado esta medida. E, portanto, é, de facto, uma medida importante, e aproveito para informar o Sr. Deputado, não sei se sabe, que esta medida, para além do mais, está a ser acompanhada e avaliada pela OCDE, nosso pedido. Ainda recentemente, no mês passado, em abril, houve um primeiro workshop com a OCDE e com a Comissão Europeia, que financia este estudo, por parte da OCDE, em que foi divulgado o primeiro relatório de avaliação do programa Custa Quanto, e esse relatório, convido a ler se ainda não o fez, está disponível no site do Jurisap, na parte relativa ao Custa Quanto, é um relatório bastante elogioso, em que a OCDE reconhece os méritos deste programa, reconhece o acerto da metodologia que está adotada, reconhece o commitment político deste governo com esta medida de avaliação de impacto legislativo, e portanto de facto é algo que nos enche de orgulho e fico muito satisfeito que o Sr. Deputado também valorize esse programa. Como lhe dizia, se esse programa não existisse, o Sr. Deputado não poderia ter feito esta pergunta, mas já que fez a pergunta, convém dar os dados completos, convém falar dos dados todos e não selecionar. Pronto, mas então, bom, em relação às duas perguntas que colocou, a primeira, porquê é que em 33 diplomas não houve estimação de encargos? Não houve porque não foi possível, por razões técnicas, porque há uma metodologia que se segue, e ou por falta de dados estatísticos, ou por falta de elementos. Agora, nós fomos absolutamente transparentes. E, portanto, nós fomos absolutamente transparentes ao dizer, fizemos 138 relatórios de análise, em 65 deles não foram detectados quaisquer encargos, são diplomas essencialmente qualitativos e não provocam um aumento quantitativo de encargos, e em 20 deles um aumento de encargos, em 13 uma manutenção de encargos pré-existentes, em 7 houve uma diminuição de encargos e em 33 não conseguimos estimar. E divulgamos aquilo que conseguimos estimar, quando conseguimos estimar, e aquilo que não conseguimos estimar, divulgamos também que não conseguimos estimar, somos absolutamente transparentes neste programa e é isto que permite termos estes dados em cima da mesa, permite justamente chegar aos objetivos deste programa, que é legislar com mais rigor, conhecendo os efeitos da legislação que aprovamos. Depois, quanto ao montante dos encargos propriamente ditos, o Sr. Deputado, aí é que realmente o Sr. Deputado... exatamente. Para já, nesta fase, estamos a avaliar apenas encargos e só numa fase subsequente avaliaremos benefícios e só aí poderemos verdadeiramente fazer uma verdadeira análise custo-benefício quanto aos vários diplomas. Cada diploma que naturalmente tem encargos, sempre teriam que ter encargos, não há outra hipótese, mas esses encargos são justificados por um benefício maior que daí advém. Mas, sobretudo, convém a contar a história toda, Sr. Deputado. Porque quando esses dados foram divulgados, divulgou-se de facto, houve um aumento de encargos de 30 milhões. Mas desse aumento de encargos de 30 milhões, 28 resultaram de diplomas de transposição de diretivas europeias. E só 2 milhões resultaram de diplomas de origem nacional. E houve uma redução de encargos de 18 milhões. E da redução de encargos de 18 milhões, esse ponto assinalou, mas não assinalou que só 4 é que resultaram de diplomas de transposição de diretivas europeias e 14 milhões de redução de encargos resultaram de diplomas de origem nacional. E, portanto, convém também contar esta parte da história. Convém também contar que... estes dados foram divulgados, a notícia que leu divulgava ambos os dados e, portanto, de facto, se há um balanço de 12 milhões de aumento de encargos, convém também ver de onde é que esses encargos advêm, se advêm da legislação europeia ou se advêm da legislação da responsabilidade deste governo. E, portanto, contando a história toda, talvez o cenário seja ligeiramente diferente.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Estado. Sr. Ministro, muito rapidamente, já estamos...
Só um segundo, que já agora... Até propunha que o Parlamento adotasse um programa igual para as leis daqui aprovadas.
Muito bem. Senhora Deputada Hortense Martins, para uma intervenção, por favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados... Senhora Deputada também. De facto, até em relação ao que a Senhora Ministra acabou de dizer, eu até recordo que há uns anos que o Parlamento até discute que por cada iniciativa se pudesse avaliar, aliás, desde a criação da UTAL, que por cada projeto de lei, está aqui deputados que se recordam dessa e aqui na nossa comissão, dessa proposta, que cada projeto de lei que os deputados fizessem, cada iniciativa legislativa, viesse acompanhado do tal custa quanto, coisa que até ao momento ainda nunca foi possível fazer. Mas o que nós realmente temos, eu também tenho que saudar o facto do Sr. Deputado... do Sr. Deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, obrigada, ter reconhecido a bondade deste programa, mas também devia ter reconhecido a dificuldade do mesmo. E, de facto, já aqui foi dito, mas eu gostaria de realçar, que os 624 milhões de euros que resultou de poupanças para as empresas de apenas 13 medidas, e isto foi logo numa primeira fase dito, anunciado e comprovado através de um relatório até de uma universidade, foi algo que também nós não podemos deixar de registar como muito positivo. A pena realmente é que se desperdiçou muito tempo no passado com paragens do simplex que virou complexo, com legislação que muitas vezes podia ser mais simples e foi mais complicada e, portanto, o melhor é nós realmente avaliarmos e vermos o que é que podemos fazer para avançar até cada vez mais rapidamente. E por isso o PS, o Partido Socialista, saúda naturalmente o Governo e na pessoa da Sra. Ministra por todo o trabalho que está a desenvolver nesta matéria. E também é verdade que a OCDE elogiou o envolvimento político, a metodologia e até a própria Comissão Europeia, que está a fazer uma avaliação, suponho, está até a pensar que, e já disse de certa maneira, que até a pensar fazer com que este programa Simplex resulte num case study a aplicar noutros países, que nós já sabemos que até há conversações nesse sentido. Portanto, sobre isto acho que nós temos entendidos, até só dizendo que até me custou muito em tempos ter proposto um projeto de resolução sobre a conta satélite do turismo, que era absolutamente necessário, e o PSD chumbou e essa iniciativa, mas que hoje finalmente está implementada, a bem também desse setor muito importante para Portugal. Depois gostaria ainda de, Sra. Ministra, de voltar à questão do Simplex. De facto, as pessoas sentem que a vida das pessoas e das empresas melhorou na sua relação do Estado. Tem que, naturalmente, é um caminho que tem que ser prosseguido, e é um caminho que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado têm a dificuldade de ser uma área de grande transversalidade e de grande complexidade associada a essa mesma transversalidade. E, de facto, mas nós não podemos deixar de referir a questão que uma das medidas mais emblemáticas é, de facto, o IRS automático. E terminado que foi o prazo de entrega dessas declarações, que foi agora em 31 de maio, gostávamos de saber o impacto desta medida que nos pode concretizar até hoje para os cidadãos. Também no Simplex Mais 2017, a Sra. Ministra, há algo que foi também absolutamente necessário e foi revertido. Porque eu recordo-me que o Contact Center da Segurança Social foi encerrado pelo governo PSD-CDS, localizado, era nacional, estava localizado em Castelo Branco e foi reaberto por este governo em boa hora. E também sobre isso foi reativada uma linha que na altura, até na altura da crise em que os cidadãos mais precisavam de informação, os cidadãos e as empresas, portanto, confrontavam-se com o facto de não terem ninguém do outro lado para os atender. Mas não só na linha, a linha que deixou de funcionar, mas também as filas geradas à porta dos serviços, porque também houve redução de pessoal e, portanto, parece que, eu não vou dizer que foi feito de propósito, mas a verdade é que realmente houve uma machadada muito grande na parte dos serviços ao entendimento público a cidadãos e empresas. E quanto a isso, gostava que a Sra. Ministra também referisse os impactos no atendimento dessa linha da Segurança Social e do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, se pudesse, portanto, acrescentar, em particular. Depois, gostaria ainda de, no que diz respeito à questão do programa Revoga Mais, este programa, de facto, é um programa que parecia algo simples, mas a verdade é que ninguém tinha feito. E o facto de nós, no fundo, limparmos o ordenamento jurídico de mais de 2.300 atos legislativos que já estavam ultrapassados e, no fundo, tentarmos tornar as leis mais acessíveis aos cidadãos, não só aos especialistas ou às empresas, às grandes empresas que podem contratar grandes escritórios de advogados, mas a todos os cidadãos, porque aqui também no Parlamento, uma das preocupações que todos devemos ter e que a Sra. Ministra também tem feito apologia sobre isso, é que as leis sejam simples, entendíveis por todos e que essa compreensão possa, no fundo, facilitar a boa aplicação das próprias leis. E no fundo, Sra. Ministra, também só terminava com a questão do programa Espaço Empresa, e que foi um protocolado, eu sei, com muitos municípios, envolve também a nível de muitos municípios e uma comunidade intermunicipal. A nível de modernização administrativa, gostava que detalhasse também a ambição deste projeto inovador, porque nós aqui também temos que fazer um bocadinho a apologia do que em concreto querem dizer estes projetos, para que os cidadãos os conheçam e os possam usar e naturalmente também ajudar a que eles sejam levados à prática ao serviço dos cidadãos, reduzindo custos, melhorando a eficiência da nossa administração pública, mas também a competitividade das nossas empresas. E nisso, de facto, o nosso governo tem sido exemplar nesta matéria e nós, o Partido Socialista, estimulou o governo a continuar este caminho difícil, complexo, mas absolutamente necessário para Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Colocou e que vamos tentar responder, começando pela compreensão da lei. Essa deve ser uma grande preocupação de todas as democracias desenvolvidas, tornar a lei, que é uma forma de decisão democrática, mais fácil de ser conhecida pelos cidadãos, sejam os cidadãos que são profissionais e precisam de usar a lei na sua profissão, sejam os cidadãos em geral que a têm que observar, e por isso, numa segunda fase desta aplicação criada para o Diário da República, vamos inclusivamente criar uma área personalizada onde cada utilizador pode ser notificado de diplomas que foram mais relevantes, tendo em conta a sua atividade profissional. Relativamente ao projeto Espaço Empresa, segue uma linha que tem sido uma linha já de vários governos socialistas e com continuidade, em alguns casos, às vezes com interrupções, que é uma linha do mundo atual, uma linha que organiza os serviços não como a administração está organizada, por áreas ou por níveis de administração, mas como os cidadãos precisam deles, ou seja, tendo em conta aquilo que são os seus eventos de vida. As empresas são criadas, iniciam atividade, são fechadas por vezes, por razões da vida, é assim, nascem, morrem e vivem no meio. Crescem por vezes, fundem-se, desenvolvem outras atividades, expandem-se e para isso têm que interagir com diversos pontos da administração. Ora, porque a regulamentação lhes cria constrangimentos, por razões de interesse público justificadas, ora porque precisam de incentivos, e há incentivos disponíveis para determinadas ações dessas empresas, e contactam com a administração diversos pontos da administração central e também competências que estão descentralizadas na administração local. Para as empresas, muitas vezes, isto é um evento só, que é licenciarem-se. E licenciarem-se é licenciarem o sítio, a obra onde, necessária para exercer a sua atividade, licenciar a sua atividade, seja do ponto de vista ambiental, seja de outros pontos de vista. Com o Espaço Empresa, usamos a tecnologia para organizar essa interação, de um ponto de vista informativo, e já, em alguns casos, do ponto de vista transacional, mas, em primeiro lugar, de um ponto de vista informativo, num só ponto de contacto, que é um ponto de contacto mais próximo, lá no município, que é muitas vezes por aí que as empresas começam, comparando até às vezes em diferentes municípios ou procurando aquele município onde querem desenvolver a sua atividade. E, portanto, eu fico sempre muito satisfeita, mesmo quando estamos a começar e ainda precisamos de avaliar, quando conseguimos confederar as diferentes áreas da administração central, e quem já trabalhou nesta área sabe que parece simples, mas é muito difícil, por vezes, confederar as diferentes áreas da administração central e articular os projetos da administração central com a administração local. No fundo, foi isso que se começou a fazer com o projeto pioneiro em 1999 da Loja do Cidadão, de Cidadão, mas que só é fácil quando contamos em conferências, para quem não trabalhou nesta área, porque eu uma vez contei a uma ministra inglesa e ela não queria acreditar, e depois até, como estava cá, a levei ver uma loja para ela ver que era mesmo possível meter serviços de diferentes áreas, tutelados por diferentes ministros, a prestar serviços no mesmo espaço. Com a autorização da senhora Presidente, se fosse possível, a senhora Secretária de Estado dar aqui mais alguns números sobre algumas medidas do Simplex e o senhor Secretário de Estado depois...
Senhora Secretária de Estado, tem condições com esse...
Arranja-se condições. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou-me chegar ao pé do Secretário de Estado, que não se importa da minha companhia. Bom, muito obrigada. Para responder brevemente, dentro do tempo, às questões colocadas pelo Sr. Deputado relativamente ao IRS automático, e já agora aproveitando para fazer um quadro geral, porque o IRS automático, o IRS automático enquadra-se na concretização de um princípio que, enfim, do que nós sabemos, não existiam medidas concretizadas antes deste Governo tomar posse, que é o princípio que nós estamos obrigados, o Governo português está obrigado, que é o princípio de uma só vez. O que significa, é um princípio europeu, que todos os Estados-membros são obrigados a cumprir, que fundamentalmente o que significa é que a administração pública não deve solicitar aos cidadãos e às empresas as informações que já têm na sua posse. O IRS automático é exatamente o exemplo deste princípio, que é, no fundo, a reutilização da informação que a autoridade tributária já tem na sua posse, não necessitando solicitar às pessoas, aos cidadãos, que voltem a preencher exatamente com os mesmos dados e as mesmas informações que já têm do seu lado. Há dois outros exemplos deste princípio que eu vou salientar, mas só para dar os números gerais, este ano o IRS automático está no segundo ano, portanto tem um universo bastante mais alargado de cidadãos, é um universo que pode chegar aos 3,5 milhões de declarantes, de declarações, digamos assim, e que neste momento abrange cerca de 40% das declarações que já foram entregues, cerca de 1 milhão e 60 mil declarações de IRS, e há aqui um ponto muito relevante a realçar, é que o prazo médio de devolução do IRS às pessoas com o IRS automático baixou drasticamente para entre 10 a 15 dias do reembolso de IRS. Isto, evidentemente, é um dado muito relevante relativamente ao que as pessoas esperam e bem da celeridade com que a autoridade tributária cumpre com esta obrigação. Relativamente ao princípio de uma só vez, eu queria também, já agora, voltando um pouco aqui ao estudo do impacto dos 600 milhões de euros, uma das medidas do Simplex foi também a declaração mensal de remunerações para a Segurança Social automática, medida que já foi concretizada, que está neste momento na fase 2, que significa precisamente que deixar de obrigar as empresas a preencherem novamente todos os meses com as mesmas informações relativamente aos seus trabalhadores mensalmente sobre as remunerações que são pagas. Esta medida é uma medida que foi avaliada no estudo da Universidade Nova, que só por si tem um impacto estimado de cerca de 200 milhões de euros de poupança de encargos para as empresas e que até ao final deste ano irá avançar para uma nova fase de interoperabilidade entre os sistemas de recursos humanos das empresas e a Segurança Social, ou seja, retirando mesmo a necessidade de gastar horas de trabalho do lado das empresas para esta declaração mensal de remunerações relativamente aos seus trabalhadores. Isto tem também um impacto muito importante, que nem sempre é realçado, mas que nós gostamos de realçar, que é o impacto sobre aquilo que é as condições de trabalho e as tarefas que os funcionários públicos têm de desempenhar. Porque com este impacto de 600 milhões de euros de poupanças para as empresas, também se poupa muitas centenas de milhares de horas para os funcionários públicos de tarefas absolutamente rotineiras, sem qualquer espécie de enfim, interesse do ponto de vista do trabalho, e estamos a falar em média de cerca de 300 a 320 trabalhadores por ano que podem ser afetos a outras tarefas muito mais interessantes e muito mais, digamos que, recompensadoras do ponto de vista do trabalho. Uma última referência ao princípio de uma só vez, esta dirigida para cidadãos e não para empresas, a medida da tarifa social de eletricidade. Quando este Governo tomou posse, já existia a possibilidade das pessoas com um determinado nível de rendimentos poderem oferir uma tarifa social. Porém, ninguém tinha oferido desta tarifa social. e tinha que entregar muitos papéis e muitos documentos para provar que tinha direito a receber esta tarifa. Precisamente através de um projeto de interoperabilidade entre a Segurança Social, a Autoridade Tributária e as fornecedoras de eletricidade, hoje em dia cerca de 1 milhão de pessoas recebe diretamente na sua fatura este benefício que tem direito, portanto não tem que sequer pagar, nem sequer tem que entregar muitas fotocópias, muitos documentos para que possam auferir deste direito que está na lei e que tem legitimidade para receber. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço-lhe a referência ao programa Revoga Mais. É, de facto, um programa também a qual atribuímos grande importância. Constitui uma prioridade do nosso programa de governo, esta limpeza do ordenamento jurídico, diplomas antiquados que já não fazem sentido. E sobre isso, de facto, para já tivemos uma iniciativa de limpeza do ordenamento jurídico relativa ao horizonte temporal de 75 a 1980, os tais 2.300 decretos-leis de que falou, esta Casa, esta Assembleia da República, aliás, tem também um papel muito relevante nesta matéria, porque fizemos através de dois diplomas, um decreto-lei, que foi publicado ontem, o decreto-lei 32 de 2018, que eliminou expressamente do nosso ordenamento jurídico cerca de 1.500 decretos-leis e depois há cerca de 800 que constam de uma proposta de lei que já deu entrada nesta Assembleia. Espero que tenhamos a oportunidade em breve de vir discutir na generalidade esse diploma ao plenário espero que possamos contar com o contributo de todos os partidos para que possamos completar essa limpeza relativamente a este horizonte temporal de 75 a 80 através aqui desta proposta de lei. Mas já estamos a olhar para a frente, para o horizonte 80 a 85. Esperamos ter até ao final deste ano o levantamento feito dos decretos-leis que podem ser também expressamente revogados e, portanto, no início do próximo ano, no início de 2019, contamos voltar a esta Assembleia para uma iniciativa do género para continuar a fazer esta limpeza do ordenamento jurídico, bem da clareza, da simplicidade e da compreensão do nosso direito por parte de todos os cidadãos e por parte das empresas.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor. Bem-vinda aqui à Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer o cumprimento, cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Secretária de Estado, as Sras. e Srs. Deputados, naturalmente. Eu, Sra. Ministra, hoje vou ter de quebrar o nosso já tradicional momento regimental de contabilização de medidas, porque, enfim, não é porque não o queira fazer, mas porque não é possível fazer, neste momento, o escrutínio do programa Simplex. A Sra. Ministra, se bem se lembra, quando apresentou este programa Simplex, apresentou não só como um mundo de impossíveis, onde os impossíveis podiam acontecer, mas apresentou também dizendo que este era um modelo transparente e absolutamente escrutinável, porque podia ser monitorizado a par e passo, não só internamente, como externamente. O CDS começou a fazê-lo e fê-lo sempre que lhe foi possível, foi vendo aquilo que estava ou não a ser cumprido. Tivemos até alguma divergência no léxico, porque nós entendíamos que, e continuamos a entender, executar é fazer e concluir, e a Sra. Ministra dizia-nos que executar é dar início a e não concluir, e por isso algumas medidas foram iniciadas e depois dadas como concluídas, quando ainda não estavam perfeitamente concluídas, e um exemplo paradigmático é o do Revoga Mais, que foi dado como concluída em 2017, e ele, obviamente, essa medida não está concluída, é um contínuo, portanto, neste momento, sempre que tentei, de há um ano para cá, desde que foi apresentado o novo Simplex 2017, sempre que tentei escrutiná-lo, como havia sido anunciado e bem que era possível, esbarrei contra uma parede, porque no site não há uma medida dada por concluída e nós sabemos que há medidas que estão já concluídas desse novo Simplex de 2018. Senhora Ministra, eu gostava de perceber porquê. Ou é porque, só há uma de duas explicações, ou é porque a derrapagem é de tal ordem que a Senhora Ministra optou por não fazer esta monitorização para que não se perceba qual é a derrapagem efetiva do Simplex, ou é porque não está nada concluído. Ora, sabendo nós que há algumas medidas concluídas, pelo menos, só podemos imaginar que, de facto, a derrapagem é tanta que não quer fazer este escrutínio. E é pena que não o queira fazer, Sra. Ministra, porque esse era um dos pontos mais positivos deste Simplex, era o facto de as pessoas poderem, de facto, perceber a cada trimestre o que é que se passava com o simplex e agora pura e simplesmente não é possível saber-se, porque pura e simplesmente deixou de se fazer o escrutínio, deixaram de se fazer os briefings e as monitorizações nos balanços que se faziam antigamente. Em 2016 foi feito um balanço logo em novembro de 2016, portanto, é uma redundância. Em 2017 foram feitos dois balanços. E depois disso, nunca mais foi feito rigorosamente nenhum balanço e, portanto, ficamos inalbis quanto ao que se passa no programa Simplex e é pena que assim seja, porque essa era uma boa medida e é uma pena que a Sra. Ministra a tenha abandonado. E, portanto, o que eu gostava de saber, Sra. Ministra, à data de hoje, dia 9 de maio, nesta audição regimental, é qual é a taxa de execução e, quando pergunto de execução, é que medidas estão já concluídas do primeiro e segundo trimestres de 2018, do Simplex de 2017. Depois, Sra. Ministra, perguntar-lhe também por algumas medidas concretas que constam quer do Simplex mais 2016, quer do Simplex mais 2017. Como sabe, Sra. Ministra, nós vivemos no ano que passou, em 2017, um período crítico a propósito dos incêndios, e uma das principais questões teve que ver com a articulação no socorro e também se foi público, depois do relatório do professor Xavier Viegas, uma frase que me impressionou particularmente, que houve pessoas que morreram com os telemóveis na mão à espera de um socorro que não chegou e que houve aqui uma falta de articulação entre a Proteção Civil e o socorro propriamente dito relativamente ao INEM. Há duas medidas, uma do Simplex 2016, outra do Simplex 2017, que se prendem precisamente com esta questão. Uma é a GeoINEM e outra é a Georreferenciação 2012, sendo certo que a Georreferenciação 2012, peço desculpa, tem a sua conclusão prevista para o fim deste ano, portanto ainda não está atrasada. A GeoINEM aparentemente estará atrasada porque não está dada como concluída no site, mas como digo, não é possível percebermos o que é que se está a passar. O que eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, porque esta é uma questão essencial para a época mais difícil e mais complicada de focos que se avizinha, o que eu gostava de lhe perguntar, por um lado, é se a medida GeoINEM está já concluída, e que é uma medida que permite que se referencie com mais exatidão a pessoa que pede o socorro, e se a georreferenciação de 112 pode ou não ser concluída antes do prazo que estava estimado, porque, sendo esta uma matéria tão importante, era vital que ela fosse acelerada e não ficasse para trás. E, portanto, perguntar-lhe, Sra. Ministra, se a GeoINEM, a medida GeoINEM, está de facto concluída e estará pronta a funcionar já, e a georreferenciação 112 poderá ou não ser concluída antes disso, e se não podendo ser, se efetivamente temos a garantia de que ela estará concluída no final de 2018, tal qual consta da monitorização ou da programação que é feita para o Simplex de 2017. Pois, Sra. Ministra, ainda tenho tempo. Gostava também de lhe fazer, deixar aqui duas perguntas que não têm exatamente que ver com as medidas atuais do Simplex, mas têm que ver com medidas que me parece importante o Simplex que aí vem, em 2018, tentar alcançar e consagrar. E que têm a ver com uma delas, com uma questão que é recorrente nas empresas e que seguramente a Sra. Ministra conhece e que tem que ver com as obrigações de reporte das empresas. Como sabe, as empresas têm que responder a inquéritos regulares para o INE, para o Banco de Portugal, para a AT, para a Segurança Social, etc., por aí fora, e isto tem um dispêndio de tempo e de custos, com recursos humanos que estão alocados a esta tarefa e a estas tarefas e podiam estar alocados a outras tarefas produtivas, que de facto têm um peso grande nas empresas. Falei com várias empresas, algumas de média dimensão, outras de menor dimensão, e em todas, esta foi a primeira coisa de que nos falaram a respeito de custos de contexto. E identificaram 27 relatórios, por 27 inquéritos a que têm que responder por mês, em dias diferentes, outros em quase todos os dias do mês com estes relatórios, muitos com informação duplicada, alguns dizem até ser inúteis, e portanto, Sra. Ministra, o que eu gostava de lhe perguntar neste domínio é se há alguma medida pensada para se fazer face a esta complicação que de facto afeta as empresas. Nós sabemos que muitos destes inquéritos têm que efetivamente existir, são necessários, são úteis, mas muitos têm de facto informação duplicada e podem ser melhorados, sobretudo ao nível da plataforma informática, de uma plataforma informática que pode integrar isto tudo. Todos se queixam ainda do mesmo. Ainda há uma semana, há duas semanas, estive com uma empresa que me disse que continuava exatamente tudo na mesma e, portanto, gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, se podemos ter uma luz ao fundo do túnel nesta matéria e se há alguma medida pensada para que isto seja, de facto, minimizado. E as outras perguntas deixarei para a próxima ronda, para não me alongar no tempo. Muito obrigada.
Deputada Ana Teresa Silva.
Senhora Ministra, já se antecipou, mas para ficar o registro na gravação, Senhora Ministra, desculpa. Por favor, para responder.
Não.
Apenas senhora... para que fique o registro.
Desculpe, Senhora Presidente, peço imensa desculpa. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, não se preocupe que o Simplex será cumprido, provavelmente não a 100%. No dia 6 de junho prestaremos contas do que fizemos, ou seja, das medidas que devíamos ter concluído até ao final do primeiro trimestre deste ano, e apresentaremos novos compromissos. Portanto, o esforço que temos feito é grande. Eu costumo dizer muitas vezes, não aqui para me desculpar perante os senhores deputados, digo muitas vezes em muitos sítios públicos, que é tudo simples depois de estar feito. Até lá é sempre muito difícil e, portanto, nunca nos evitaremos. Já geri o Simplex outras vezes, também variámos na prestação de contas, nunca é deixámos de ir a prestar anualmente. Nunca deixámos de prestar, de fazer uma prestação de contas anual do concluído e do não concluído. E lhe devo dizer que conheço poucos programas que sejam tão que tenham prestado contas com tanta transparência como este. Relativamente às obrigações de reporte, já responderemos às outras questões. Eu própria, como tenho a tutela do Instituto Nacional de Estatística, e algumas dessas obrigações de reporte, não serão todas, serão para o Instituto Nacional de Estatística, estamos a fazer um grande esforço para substituir inquéritos por informação administrativa. Já tivemos uma medida concluída no Simplex do ano passado, ainda esta semana, comecei a minha semana a reunir com o Instituto Nacional de Estatística para ver se podemos... Não de imediato, não lhe vou prometer de imediato, porque não vai ser possível, mas se podemos, no decurso do próximo ano, substituir mais alguns inquéritos. Qual é a vantagem? A vantagem é grande, em primeiro lugar, porque a informação é confiável, visto que ela é prestada de forma universal a outra entidade pública, seja a Segurança Social ou a Autoridade Tributária, nomeadamente, e isso economiza custos, tanto às empresas como, mais uma vez, como disse a Senhora Secretária de Estado, ao Instituto Nacional de Estatística, que não gasta dinheiro a mandar inquéritos, a pedir informação que já está disponível noutra autoridade pública. Contudo, lhe digo, para fazer isto, estive à espera que a CNPD me autorizasse durante muitos e muitos meses, porque eu não posso fazer... Não podemos tomar estas iniciativas sem uma autorização da CNPD e esperemos que agora se compreenda o princípio da finalidade, já agora aproveito para responder, como ele está no regulamento. E esperemos também que todos os senhoras e os senhores deputados leiam o regulamento antes de criticarem o Governo pela proposta de lei, porque a questão de utilização de dados para outras finalidades de interesse público é aquela que a senhora deputada acaba de responder. As empresas dão informação para a autoridade tributária e ela é aproveitada para fazer estatísticas, e não vamos outra vez pedir às empresas ou aos cidadãos, porque também pode acontecer com os cidadãos, os contratos de arrendamento, informação que eles já disponibilizaram à administração. E portanto, é para isto que está lá no regulamento, não é na proposta de lei do Governo, é no regulamento que a informação pode ser utilizada em determinadas condições, que estão lá também e que ela, e na proposta de lei são referidas e não para aquilo que eu ouvi que os senhores deputados dizerem. Portanto, é bom que antes de discutirem a lei, eu sei que o regulamento é o... Bem, é pesado, para não dizer outra palavra, mas olhe, é assim a nossa vida, de vez em quando cabem-nos estas tarefas. Senhora Presidente, a senhora...
Muito bem, a senhora Secretária de Estado e depois o senhor Secretário de Estado, é assim? Senhora Secretária de Estado, por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora Deputada, de facto temos sempre este momento regimental, é que a senhora Secretária de Estado diz uma coisa e eu digo outra. Normalmente, invariavelmente, vamos sempre parar aos mesmos argumentos e assim será provavelmente até ao final do mandato, mesmo sempre com boa disposição, não é mau. Eu não me canso de dizer, senhora Deputada, que o programa Simplex, ao contrário do programa Simplificar, de facto tem transparência. Desde logo porque tem algo que eu saiba e que eu estava aqui a consultar, porque nós, como já lhe disse várias vezes, nós mantemos tudo exatamente online como estava. Portanto, tudo é verificável, tudo é lido, tudo é possível de analisar. E, de facto, o programa Simplex, ao contrário do programa anterior Simplificar, tem uma coisa muito particular, é que não dá nenhuma medida como cumprida sem as respectivas evidências. Depois podemos discutir se é um programa contínuo, se o revogar pode ser dado como concluído, enquanto não revogar todos os diplomas que existem em Portugal, de facto podemos ter entendimentos diferentes sobre o que é a concretização. Porém, há alguma coisa que é absolutamente objetivo. No dia em que apresentamos o balanço do Simplex, a Sra. Ministra já anunciou dia 6 de junho, poderá verificar uma a uma quais são as provas e as evidências de concretização das respectivas medidas. Foi assim para o Simplex 2016, foi assim para o 2017 e será assim para o 2018. E vamos manter sempre até ao final. Este ano fizemos algo que foi, ao longo do ano, fomos sempre trabalhando com os vários ministérios para fazer, se quiser, anúncios, digamos assim, de medidas por aí estratégicos em que foram anunciadas, que foi o caso da AT, quando anunciámos o débito direto, quando anunciámos a aplicação de pagamento de impostos, quando hoje ainda mesmo saiu alguns números sobre, por exemplo, 17 mil pessoas que já aderiram ao débito direto, ou seja, temos procurado comunicar a concretização das medidas com a avaliação e os dados que existem sobre elas. E no dia 6 de junho anunciaremos o balanço global do programa com as respectivas evidências para depois poderem verificar as evidências e podemos ter uma nova discussão aqui na Comissão sobre se é ou não é verdade que está concretizada de acordo com as evidências que estão disponíveis. Nessa altura voltaremos a falar sobre isso. Quanto às medidas que perguntou, o GEO INEM vai estar concluído durante o mês de maio, portanto durante este mês vai estar concluído. E o georreferenciação 112, que julgo que foi o que perguntou a segunda, de facto está prevista para o quarto trimestre de 2018 e não será antecipada, neste momento está a ser desenvolvida e vai ser concluída no quarto trimestre de 2018. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra?
Não, apenas para dar um número mais à Sra. Deputada, da medida do ano passado do INE, a poupança para as empresas foi de 80 mil euros e de 5 mil horas de trabalho, até um impacto grande para o INE. Como disse a Sra. Deputada, isto não significa que não tenhamos a consciência que ainda há obrigações de reporte que podiam ser substituídas por informação administrativa. Mas também, por vezes, a informação administrativa, mas isso às vezes também é uma oportunidade para melhorar, testada para substituir os inquéritos, não resulta. Nós também tivemos uma medida que não conseguimos substituir, fizemos os testes todos de troca de informação, mas depois não conseguimos obter os mesmos resultados. Como a senhora deputada sabe, o valor da informação estatística e a continuidade das séries é também importante para fundamentar a decisão pública. Não posso pôr em causa, até porque há obrigações com a União Europeia no âmbito do Eurostat, eu não posso pôr em causa a consistência da informação estatística, mas enquanto não fizermos esses testes também não sabemos se serve ou não e às vezes até os testes servem para pedirmos a quem pede essa informação que a melhore num campo ou noutro para depois já nos poder ser útil. Muito obrigada.
Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, sim. Senhor Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só uma nota muito rápida a propósito, falou-se aqui de evidência de concretização de medidas e de revoga mais. Eu, com toda a simpatia, só lhe posso dizer que a matéria de revoga mais, as evidências estão ontem no Diário da República, o Decreto-Lei 32 de 2018, e estão no site da Assembleia da República, a proposta de lei, não sei qual é o número, mas deu entrada, está cá em tramitação, e, portanto, são as evidências que temos do programa da concretização do programa Revoga Mais, o Governo fez aquilo que competia, identificou os diplomas, aqueles que podia revogar por decreto-lei revogou e aqueles que tinha que apresentar à Assembleia da República apresentou a proposta de lei.
Senhor Ministra?
Senhor Ministra?
Não.
Para uma intervenção, Senhor Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Senhora Ministra, restantes membros do Governo e do Gabinete da Senhora Ministra, muito boa tarde a todos. Estas medidas de avaliação do impacto legislativo, quer do ponto de vista económico, quer sobre outros critérios, trazem-me sempre à memória, não uma frase batida, mas um programa de um visto familiar criado pelo anterior governo, em que todas as iniciativas legislativas eram sujeitas a um visto familiar para avaliar o impacto que as medidas que o governo introduzia tinham na vida concreta das famílias. E tanto quanto eu sei, nem essa mesmo teve visto familiar e as consequências foram desastrosas, como todos nós sabemos, da nossa história recente. E, portanto, a avaliação do impacto das medidas é algo relativo na vida concreta das pessoas, na medida que o que interessa, efetivamente, é a resolução de problemas concretos e aquilo que traz de melhoria da qualidade de vida. Não posso deixar de referir um aspecto que considero importante, que é alguns partidos que foram responsáveis pelo desmantelar da capacidade do Estado, pela privatização de empresas que são setores estratégicos fundamentais. Veja-se, por exemplo, nas comunicações. Agora evoquem os problemas que existem ou que existiram no âmbito das comunicações, a ausência de resposta e capacidade de resposta e, portanto, a clamar por aquilo que privatizaram, venderam ao desbarato. E, portanto, a pergunta que queria a este propósito colocar é perceber se a nossa dependência estratégica, do ponto de vista nacional, em setores estratégicos, sejam, por exemplo, as telecomunicações, onde não temos nenhuma empresa com cariz público onde o Estado, o Governo, possa intervir e usar, se, por exemplo, na georreferenciação para o INEM ou para outros serviços do Estado, se nós temos ou não uma dependência relativamente aos operadores privados e como é que ficamos relativamente a essa matéria. Quanto é que pagamos, quanto é que deixamos de pagar, no dia em que eles deixarem de prestar o serviço, como é que fica o Estado? E também, já agora, pergunta aqui também já tradicional do grupo parlamentar do PCP, a dependência do Estado relativamente a todo um instrumento de plataformas informáticas que são muito importantes, já lá irei abordar, mas que sempre e sempre o Estado recorre a empresas privadas que ficam com a patente, o software, a capacidade, a manutenção e sem qualquer garantia para o Estado, deixando o Estado refém de interesses privados. E se isto é ou não um problema? Naturalmente que as ferramentas são extremamente importantes. O IRS automático é, sem dúvidas, uma mais-valia para muita gente e facilita a vida de muitas pessoas. Os simuladores que a Sra. Ministra referiu na intervenção inicial a propósito da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações são... Como? Refiro os simuladores que foram recentemente apresentados. Também são instrumentos que são importantes do ponto de vista da capacidade de melhoria do serviço e facilitar a vida das pessoas. Sim, senhor, nada contra a senhora ministra, mas há uma componente que não pode ser descurada. A senhora deputada do Partido Socialista já referiu. As linhas de atendimento são fundamentais e as linhas de atendimento são feitas por pessoas e têm que ser feitas por pessoas qualificadas, com capacidade e know-how para atender e responder às pessoas. E, portanto, nós precisamos de melhorar a capacitação do Estado naquilo que é os recursos humanos. E veja-se que, recentemente, mesmo a propósito dos simuladores da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, o Governo associa essa medida à contratação de 200 trabalhadores em concurso externo para o reforço dos quadros. Ora, peca é por tradio, porque nós sabemos que há gigantescos atrasos na atribuição de pensões de sobrevivência, pensões e reformas, prestações sociais, por falta de recursos humanos. E, portanto, nós temos que, efetivamente, olhar para as questões da modernização da administração pública em múltiplos vertentes de intervenção. Não só, claro, no plano tecnológico, nada contra, e deve ser feito, e isso facilita, mas também no plano dos recursos humanos, que é uma vertente fundamental. Senhora Ministra, eu perguntava-lhe Qual é o balanço da abertura de lojas de cidadão, tanto quando sabemos apenas duas que foram abertas, se é insuficiente, se é isto que estava programado no calendário do Ministério, é apenas a abertura de duas lojas de cidadão em 2018, se isto se considera ou não suficiente. E termino, Sra. Ministra e Sra. Presidente, recuperando o tema das questões da capacidade do Estado, do ponto de vista da melhoria da capacitação do Estado, do ponto de vista de software. Esta é uma matéria crítica do ponto de vista até da segurança, da autonomia, soberania do Estado, a nossa dependência relativamente a privados e a nossa vulnerabilidade relativamente a matérias de segurança, quando no mundo todo se falam das questões da segurança no campo informático, a não existência de capacitação própria por parte do Estado é uma questão de fragilidade da soberania nacional que merece ser atendida. E, portanto, mais uma vez pergunto o que é que estamos a fazer relativamente a esta matéria para dotar o Estado dos recursos humanos suficientes para responder a estas necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas observações, pelas suas sugestões e também pelas suas questões, a que vou tentar responder. Obviamente que toda a automatização, e há outra, até no atendimento podemos ter um atendimento automatizado para questões simples, não nos dispensa ter um atendimento personalizado. Temos, aliás, que em matéria de modernização administrativa, lidar com estas duas expectativas, no fundo exigências, não diria assim, que talvez não seja a palavra adequada, mas expectativas dos nossos cidadãos, que é, por um lado, ter um atendimento muito rápido e que pode ser, em certas circunstâncias, um atendimento até automatizado, através de chatbots ou assistentes virtuais, e ter simultaneamente um atendimento personalizado, que olhe para a pessoa, que veja os seus problemas, a especificidade daquela situação, e que, e quando falo de cidadãos, também podemos dizer o mesmo para as empresas, e que consiga dar a resposta presencial, eventualmente, ou pelo telefone, mas a resposta personalizada para aquele problema, e por enquanto os robôs não são capazes de o resolver. Eu digo por enquanto, porque as coisas mudam e sei lá se um dia também estaremos com esse atendimento a ser feito por robôs, e cá estaremos para fazer outras coisas que sejam necessárias, porque a Terra é feita para nós e não apenas para a tecnologia. Portanto, isto para lhe dizer que, obviamente, o uso da tecnologia para a modernização administrativa que estamos a fazer e até a experimentar em novos domínios, com a ajuda da nossa comunidade científica e usando também o seu conhecimento para modernizar o Estado e não apenas a economia em geral, não dispensa nem a existência de recursos humanos qualificados, nem a qualificação dos recursos humanos que temos dentro da nossa administração e cuja formação é muito importante, mais ainda neste tempo de mudanças. Procuramos também diminuir aquilo que designa como a nossa dependência tecnológica, criando, e está em fase de instalação, o TICAP, quer dizer, um centro de competências partilhadas para as áreas da tecnologia, mesmo que não dispense completamente que continuemos a trabalhar com o setor privado, não temos meios, nem recursos, nem conhecimento suficiente para internalizarmos tudo o que precisamos a todo momento, que às vezes é hoje uma coisa e amanhã outro tipo de competências, mas ajudará em algumas áreas e também ajudar-nos a contratar melhor aquilo que temos que... TICAP, TIC, Administração Pública, que se encontra em fase de... Mas também lhe devo dizer que nestas áreas, são áreas muito, muito pretendidas, tanto pelo setor público como no setor privado, e digamos assim, onde competimos quase globalmente, porque os nossos engenheiros são muito bons e são também muito procurados por outros países. Portanto, mas procuramos desta forma partilhada também melhorar as respostas da nossa administração pública em domínios tão importantes como aqueles que referiu e onde temos que ter respostas mais adequadas aos nossos cidadãos e às nossas empresas e também aos nossos funcionários, procurando dar-lhes a formação necessária. Com o Instituto, agora não se chama assim, com a Direção-Geral do Emprego Público e com o INA, portanto o Instituto Antigo Instituto Nacional da Administração Pública, vamos também fazer um programa de formação para diversos níveis para a administração pública. Em primeiro lugar, para as competências básicas, porque hoje já não são só saber abrir o computador e escrever um texto Word ou organizar uma folha Excel, melhorar as competências básicas e também para competências mais especializadas. Dentro do programa INCODE haverá uma vertente dirigida à administração pública que estamos a ultimar para qualificações em áreas tecnológicas. Quanto às lojas de cidadão, senhor deputado, eu vou passar à senhora secretária de Estado, que ela vai lhe dar números, creio que um pouco mais sorridentes, mas também dará conta dos problemas com que herdámos este projeto, que foi considerado pelo governo anterior um projeto piloto, veja lá, senhor deputado, um projeto que vinha desde 1999 e é provavelmente o projeto de modernização administrativa ainda hoje mais reconhecido pelos cidadãos, apesar de às vezes termos alguns problemas em Lisboa, mas que serão resolvidos com a nova loja.
Senhora Secretária de Estado, por favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Um balanço global das lojas, portanto, desde o início do mandato deste governo, abriram 17 novas lojas cidadão. E até ao final deste ano estão previstas mais, esperamos, 10 novas lojas cidadão em vários locais. Há dois dados que eu acho que são importantes realçar quando se fala de rede de lojas cidadão. Por um lado é, até ao final deste ano, abrindo mais 10 lojas cidadão, estaremos com cerca de 4 milhões de pessoas que estão abrangidas pelas áreas de influência das lojas cidadão abertas em todo o país. Portanto, estamos a aproximar-nos, e é esse o objetivo deste governo, mais de metade, cerca de metade da população, é esse o objetivo ao longo deste mandato, com lojas de cidadão. Depois há um segundo dado muito importante, que é a maioria das lojas de cidadão que abriram em concelhos de pequena dimensão e concelhos mais os chamados concelhos do interior. Ou seja, é muito importante realçar, quando se olha para o mapa das lojas de cidadão abertas, que, ao contrário do que muitas vezes se diz, temos feito um esforço, juntamente com os municípios, de abrir em concelhos onde é mais importante a concentração de serviços públicos e de garantir que esses serviços públicos ficam nos concelhos onde estão e, portanto, dando garantia às populações e às câmaras de que aqueles serviços âncora, neste caso a autoridade tributária, a segurança social e justiça, estão ali para ficar. Portanto, este tem sido o trabalho que temos feito e até ao final do ano, como digo, iremos abrir mais 10 lojas de cidadão. É também, portanto, já agora realçar o alargamento da rede Espaço Cidadão. Mais uma vez digo, estamos à vontade, é um projeto que vem do anterior governo, que nós não parámos, ao contrário do que o anterior governo fez com alguns projetos que vinham do passado, perseguimos exatamente o projeto Espaço Cidadão. Neste momento estão cerca de 580 Espaço Cidadão abertos e até ao final do ano vamos abrir cerca de 130 a 140 mais novos Espaço Cidadão por todo o país. E aqui também é muito importante realçar, Sr. Deputado, que a enorme maioria destes espaços cidadãos estão em freguesias de pequena dimensão. Nós já abrimos muitos espaços cidadãos em locais que têm 300 pessoas, 400 pessoas, num espaço de territórios inferiores a 1000 pessoas que ali residem. E esse é exatamente um dos objetivos que nós temos, é precisamente dar resposta aos grandes centros urbanos. Nestas 10 novas lojas de cidadãos estão incluídas, finalmente reabrir a loja de cidadão de Lisboa, que foi fechada pelo anterior governo, que vamos reabrir no mercado ali na zona central da cidade, que vai reabrir até ao final deste ano. Portanto, há a preocupação de qualificar nos centros urbanos onde há muita procura, mas olhar para os concelhos de pequena dimensão, mais do interior, e aí também está lá a loja de cidadão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministra? Não, muito bem. Vamos então passar à segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Por favor.
Deputada Sara Madruga da Costa. A ronda de 5 minutos, correto?
A ronda de 5 minutos, sim.
Muito obrigada.
Senhor Deputado Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Senhora Ministra, a Senhora e o Senhor Secretário de Estado. Senhora Ministra, na sua intervenção inicial, a Senhora Ministra referiu alguns programas que o Governo está a desenvolver, nomeadamente no que diz respeito a concursos para a inteligência artificial. No dia 21 de fevereiro, a Senhora Ministra também referiu, e passo a citar, que a Administração Pública irá disponibilizar dados aos cientistas que ajudarão a planear melhor. Dados esses que possibilitarão, por exemplo, escolher programas de formação mais adequados a desempregados de longa duração, ou, por exemplo, dados que poderão ajudar a prevenir a prescrição excessiva de antibióticos. Senhora Ministra, independentemente da modernidade da ideia e da inteligência artificial constituir, como nós sabemos, um dos grandes desafios da nossa era digital, há desde logo uma pergunta que se impõe. Qual será o tratamento concedido aos dados, aos algoritmos nestes programas e de que forma pretende o Governo compatibilizar o projeto de modernização da administração pública com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados que entrará em vigor a 25 de maio. Senhora Ministra, volto a dizer que a ideia de modernizar os serviços públicos recorrendo à inteligência artificial é boa, mas pode revelar e revela, no nosso entender, um paradoxo deste Governo, porque, por um lado, impõe aos privados especiais obrigações contra o tratamento de dados e, por outro lado, é o próprio Governo a não dar o exemplo e a experimentar programas novos, utilizando, incentivando e facultando dados sensíveis dos cidadãos aos cientistas. Senhora Ministra, preocupa-nos que sejam utilizados e facultados estes dados dos cidadãos nestes programas e nestes projetos que podem colocar em causa a privacidade dos seus utilizadores. Preocupa-nos, Senhora Ministra, a construção de um Big Data da administração pública sem a salvaguarda da proteção dos dados dos cidadãos e, portanto, as questões que nós pretendemos colocar, Senhora Ministra, em primeiro lugar, como pensa o Governo proteger os dados dos seus cidadãos com esta modernização, quais são os meios que a Administração Pública tem ao seu dispor para o acompanhamento do tratamento dos dados nestes projetos e, como todos nós sabemos, as dúvidas são imensas em relação a estas novas alterações, estas novas regras europeias, ainda para mais numa altura em que já é conhecida a posição da CNPD, que é uma posição bastante crítica, em relação, por exemplo, à própria falta de meios para fiscalizar todas estas alterações e, em concreto, nestas questões do tratamento de dados pela Administração Pública, há críticas também da CNPD, por exemplo, em relação à criação de bases de dados com centralização de elementos, como, por exemplo, em plataformas únicas, e até vai mais longe a CNPD ao criticar e sugerir que o tratamento de dados pessoais realizados por entidades públicas pode até ser mais intensamente intrusivo da privacidade e da liberdade dos cidadãos até do que os realizados pelas entidades privadas. E, portanto, é neste contexto que, como já referimos, achamos que é uma ideia boa do Governo modernizar a administração recorrendo à inteligência artificial, mas nesta fase inicial da inteligência artificial e tendo em conta estas novas regras e as críticas que estão a ser conhecidas por quem trabalha no sector, evidentemente que nos impõe aqui perceber de que forma é que o Governo está preparado para o acompanhamento destas novas realidades, o acompanhamento destes novos projetos e de que forma é que os cidadãos poderão ficar descansados sabendo ou não se o tratamento que é dado à divulgação e ao armazenamento dos seus dados na administração pública é ou não de acordo com as melhores regras e, portanto, estas questões gostaríamos de ver esclarecidas, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão, por favor.
Presidente, obrigado. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. De facto, nesta ronda, gostaria só de alguma forma colocar aqui algumas questões e enaltecer e reforçar também algumas que já foram aqui de alguma forma debatidas. Mas, no entanto, acho que é justo reconhecer por parte de todos os esforços de modernização que este Ministério tem feito, esforços esses muito transversais, como também já foram aqui ditos, mas que têm dado resultados muito positivos, e portanto é justo reconhecer, sempre com esse objetivo de simplificação, eficiência, transparência, no sentido de prestar melhores serviços às pessoas. Mas ele é feito essencialmente através da apresentação de um conjunto e concretização de um conjunto de medidas que durante estes 2 anos têm facilitado e muito a vida das pessoas, das empresas, na sua necessária interação com os serviços públicos e, portanto, ao contrário do que foi dito aqui, contribui, dito aqui pelo PSD em concreto, contribui de facto para uma economia mais competitiva e uma sociedade muito mais inclusiva. E, portanto, neste caso em concreto, gostaria aqui de alguma forma de reforçar aqui uma das medidas que já foram aqui colocadas, mas não fiquei certo, digamos, com a evolução que ela teve. E uma das principais medidas que tem que ver com a participação cívica e democrática das pessoas é, sem dúvida nenhuma, o Orçamento Participativo Nacional. E, portanto, não fiquei, de facto, com essa ideia clara da evolução que o Orçamento Participativo Nacional tem tido e, de facto, relativamente ao ano passado, porque, de facto, aqui também é difícil fazer de comparação muito antes, mas era importante sabermos, de facto, se ela tem sido um processo evolutivo no que diz respeito a esta participação democrática e cívica das pessoas. Por outro lado também, e também ao contrário do que foi dito aqui pelo PSD, estas medidas contribuíram, e foi dito aqui pela senhora deputada Hortense, que estas medidas contribuíram muito para poupanças significativas financeiras e não só das empresas, da nossa economia, portanto que segundo o próprio Instituto Superior de Estatística e de Gestão de Informação, a poupança atinge centenas de milhões de euros por ano, mas, no entanto, queria aqui reforçar, como já foi dito aqui pela senhora Secretária de Estado, o interesse que estes resultados despertaram no seio da própria Comissão Europeia e, portanto, como já foi aqui dito, irá, inclusivamente, em princípio, financiar novos estudos sobre este impacto, quer na administração pública, quer na própria economia. E, por fim, enaltecer também aquilo que já foi aqui dito, que é um processo de descentralização, e também ao contrário do que foi dito aqui pelo PSD, o Simplex também aposta na descentralização. E a aposta tem sido naquilo que já foi aqui falado, que são os passos do cidadão por este país fora, e que a senhora Secretária de Estado aqui deu a informação de 149 novos passos que irão ser abertos. No entanto, aqui gostaria de reforçar e enaltecer também a participação das juntas de freguesia nesta abertura de espaços de cidadão, que na sua grande maioria são elas que, de alguma forma, deram o primeiro passo e são elas que, em muita medida, são as que também comparticipam no atingir deste objetivo, que queria reforçar, é de extrema importância para a revitalização dos centros de muitas dessas localidades por esse país fora, num claro apoio e promoção e dinamização, muitas das vezes, do comércio local, tantas vezes, de alguma forma e muito recentemente, afetado. E gostaria de terminar com 3 medidas em concreto, sabendo o ponto de situação delas. Uma é uma questão em concreto, que tivemos conhecimento através da comunicação social nos últimos dias, relativamente ao valor das coimas fixado na proposta de lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados e que, de alguma forma, o que diz na comunicação social é que, de alguma forma, gerava sérios problemas financeiros, nomeadamente às pequenas e médias empresas. E, portanto, dentro desta medida, a questão que gostaria de colocar era em que medida é que o Governo é responsável pelo valor destas coimas e que, de alguma forma, o que é que prevê para minimizar o impacto financeiro destas coimas, em particular nas pequenas e médias empresas. E depois, duas medidas em concreto que têm que ver com o licenciamento turístico online, que de facto facilita e permite as atividades económicas começarem a rentabilizar o seu investimento muito mais rapidamente, mas também uma nova forma de autentificação simples que permite aceder mais facilmente aos serviços da administração pública online, que tem que ver com a medida-chave móvel digital. O que é que a Sra. Ministra nos pode dizer relativamente a esta medida em concreto, que de facto é uma medida essencial para a desburocratização da função pública. E é só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu tinha aqui três pequenos comentários para fazer e mais duas perguntas. Bom, quanto à dificuldade do Simplex, nós não negamos. E também sabe, Sra. Ministra, o carinho que temos por este programa e por isso é que o escrutinamos tanto. É um programa que é bom, que induz eficiência e quando isso está em causa, o CDS nunca se põe de lado nessa matéria. Temos pena é que ele peque, algumas vezes, por se ficar só no mundo sem papel e do online e não ir mais longe no derrubo de barreiras e no acabar da burocracia, e é só por isso que ele peca. A questão aqui, Sra. Ministra, que eu lhe punha era outra, é que este programa também era elogiado por nós por ser absolutamente transparente e hoje em dia vive num momento de opacidade porque não se consegue monitorizar minimamente aquilo que está concluído ou não. E nessa senda, Sra. Ministra, eu deixo-lhe a pergunta que lhe fiz há bocado. Qual é hoje, dia 9 de maio, a taxa de execução do Simplex 2017? Que é coisa que nós não conseguimos aferir do site e foi coisa que também não me respondeu a Sra. Ministra. Quanto à proteção de dados, Sra. Ministra, o aproveitamento de dados não foi de todo criticado por nós, pelo contrário, é acarinhado. O que nós criticamos na questão da proteção de dados e da nova lei é que, para além dela, obviamente, ser impossível de estar em vigor no dia 25 de maio, portanto, ter o regulamento, ter a aplicação direta e isso estar a gerar grande confusão. Ainda há pouco respondi um telefonema de uma pessoa que me perguntava, mas agora o que é que nós temos que fazer, como é? Aplica-se já diretamente o regulamento? Não se aplica? Eu respondi-lhe que sim, que se aplica, porque o regulamento tem aplicação direta na ordem jurídica. A questão aqui é, depois daquele espaço de liberdade que o regulamento deixa aos Estados, ser concretizado pela lei. E, portanto, as pessoas o que se critica é isso, e o que se critica é o tratamento diferente para o setor público. E, ao contrário, o que há aqui, há aqui outra questão na proteção de dados, Sra. Ministra, que tem que ver com a imprensa e aí sim a dificuldade criada pela lei no sentido do aproveitamento de dados. E, portanto, essas questões têm que ser vistas. Agora, o aproveitamento de dados não foi de todo criticado por nós, bem ao contrário, Sra. Ministra. Outro comentário ainda, quanto à medida revoga mais. Aqui não é semântica, Sr. Secretário de Estado, são factos. Facto é que a medida diz qualquer coisa como, estou a citá-la de cor, que a medida faz é revogar legislação em desuso. Ela foi dada como concluída em 2017, quando não havia uma única lei em desuso revogada. Como ainda hoje não há uma lei, há decretos-lei que o Sr. Secretário de Estado referiu e que foram revogados há dias. Mas é só isso. E, portanto, o que a medida diz é que vão ser revogadas todas as leis que estão em desuso, ou que foram revogadas todas as leis que estão em desuso em 2017, e em 2017 nenhuma lei em desuso havia sido revogada. Há de ser num contínuo, mas ela não pode ser dada como concluída. Isto é um facto e, portanto, é só para jogar com as palavras, todos sabemos, mas o facto é este. Depois, Sra. Ministra, tinha aqui duas perguntas que gostava ainda de fazer e que têm a ver com um ranking que é preocupante e que se reporta a 2015 e que eu gostava de perceber como é que evoluiu entretanto. Tem a ver com o número de horas que as empresas gastam para tratar do pagamento de impostos. Portugal figurava nesse ranking da União em 24º lugar, como o país que gastava mais horas, só há 4 ou 5 abaixo de nós, gastava mais horas por ano dedicado ao pagamento de impostos, mais concretamente 275 horas por ano a fazê-lo. O que eu gostava de perguntar, Sra. Ministra, é desde 2015 para cá, se já sabemos qual é o ranking que Portugal ocupa neste momento, se houve alguma evolução positiva ou negativa, espero que não, neste domínio, e saber se podemos almejar, pelo menos, ficar a meio da tabela para que não fiquemos na cauda. Outra pergunta, muito rapidamente, tem a ver com uma questão que também, também temos falado diversas vezes e que tem a ver com os licenciamentos. Nós sabemos, e a Sra. Ministra já aqui admitiu com muita assertividade e com razão, relativamente ao problema dos licenciamentos, é evidente que os licenciamentos são um problema, a Sra. Ministra admitiu também que não era fácil de resolver uma parte dos licenciamentos, mas que estava a trabalhar nisso e nós temos isso por certo. Mas muitas vezes, Sra. Ministra, o que nos identificam as pessoas e as empresas é a dificuldade de lidar com os licenciamentos de câmara para câmara. E nós reconhecemos que há um problema aqui jurídico que tem que ver com a autonomia administrativa e com a autonomia das câmaras e que, portanto, não se pode impor de cima um licenciamento autónomo. Mas eu gostava de perguntar se está a ser equacionada alguma medida que dê um mínimo denominador comum que as câmaras possam seguir para que os licenciamentos tenham um mínimo de comum que facilitaria imenso a vida de arquitetos, de empresas, etc, 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 que de facto era bom que se seguisse e, portanto, perguntar-lhe se há alguma coisa neste domínio a ser pensada para que facilitemos de facto a vida às pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Senhora Presidente, não tenho propriamente mais questões, tenho uma questão que ficou por responder e aproveito esta ronda para voltar a colocá-la. Sr. Ministro, não teve a oportunidade, por lapso, de responder à questão daqueles programas que fez referência de georreferenciação do INEM, e havia um outro que é do 112, exatamente, e da dependência tecnológica e técnica dos operadores privados, se isso se verifica ou não, e já agora, quanto é custado, vai gastar com esses contratos que naturalmente terão encargos para todos nós e importava saber quais são. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos 4 inscrições para 2 minutos. Sr. Deputado Álvaro Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e os senhores deputados presentes. Sra. Ministra, eu vinha aqui falar-lhe de uma coisa chamada Programa Nacional de Coesão Territorial. Como Vossa Excelência bem sabe, logo no início da presente legislatura, o Governo decidiu elaborar este programa no qual envolveu todos os ministérios. Eu fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco, como a Sra. Ministra sabe, um dos mais carenciados do país, um distrito que necessita de medidas de coesão territorial efetivas, e eu, antes de vir para esta audiência, estive a revisitar o Programa Nacional de Coesão Territorial e verifiquei que, relativamente a um conjunto vasto de medidas na qual o Ministério da Presidência está envolvido, Sra. Ministra, as mesmas encontram-se em grande parte por concretizar e, relativamente a várias outras, não sabe o que é que foi feito até o momento. Em concreto, Sra. Ministra, queria falar-lhe no reforço das competências dos serviços do registro, na manutenção de serviços públicos de proximidade, na revisão da contratação pública, na aposta nas tecnologias de informação e comunicação. Sra. Ministra, no meu distrito há ainda crianças que vivem, e são muitas, em regiões onde não têm acesso à internet. No meu distrito, Sra. Ministra, há muitas empresas que, praticando preços mais baixos, veem os serviços públicos da região comprar em Lisboa por causa do atual sistema de aquisição. E o que eu queria perguntar muito concretamente à Sra. Ministra é o que é que se passa relativamente ao Programa Nacional de Coesão Territorial, obviamente no que diz respeito às medidas em que o seu Ministério está envolvido, o que é que está a falhar objetivamente para que, ao nível do Distrito de Castelo Branco, e posso dizer da generalidade dos distritos do interior, não se note nenhuma diferença relativamente à redução das assimetrias. Tudo o que mudou, Sra. Ministra, o envelhecimento da população aumentou, não diminuiu, tudo o que mudou, mudou para pior. Não há mais coesão em nenhum sentido, os rendimentos não aumentaram comparativamente ao litoral, não há mais jovens. Sra. Ministra, em concreto, o que é que está a falhar e o que é que este Governo, no que respeita à sua área de governação, no tempo que falta para acabar a legislatura, está a pensar fazer para inverter o atual estado de coisas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar novamente a Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Eu acho que esta equipa governamental, se fizermos o rácio da melhoria do bem-estar social por euro de despesa pública, acho que ocupará o primeiro lugar do ranking deste governo. Já tenho dito isto várias vezes, não é preciso uma grande máquina, é uma equipa pequena, mas estas medidas todas que foram faladas hoje aqui, e outras que eu vou falar, têm de facto um grande impacto na vida dos portugueses e das portuguesas e também das empresas. Eu vou só falar em duas questões. Uma que está prevista no Orçamento de Estado, e é apenas para relembrar a Sra. Ministra e a sua equipa do que está lá, do que está no Orçamento aprovado. Basicamente, até ao final do primeiro semestre deste ano, os departamentos governamentais terão de enviar ao mesmo governo responsável pelas áreas da cidadania e da igualdade de género, que neste caso é a Sra. Ministra, uma análise setorial do impacto em termos da igualdade de género das políticas setoriais do seu setor, para que depois, até ao final do ano, haja um relatório que tenha a ver com esta temática e isto, de certa maneira, vai informar ou pode informar também o Orçamento de Estado de 2019. E, portanto, está-se a aproximar ao final do primeiro semestre, é bom que, pronto, é só relembrar algo que é um compromisso político deste Governo, que está no Orçamento de Estado, e que é bom que se avance, porque é uma questão de facto fundamental. Isto é mais um comentário do que outra coisa. A segunda questão tem a ver com uma temática que eu acompanhei aqui na Assembleia da República, e é mais uma área. Eu sei que vocês já têm muitas áreas, mas há sempre melhorias, não é? No Simplex. Uma área que eu acompanhei aqui na Assembleia da República, do ponto de vista legislativo, foi tratar do problema dos casais separados, que têm dependentes e que querem ambos fazer declarações em sede de IRS. Ora bem, nós aprovámos aqui uma lei, aliás, fui eu que estive a coordenar esse grupo de trabalho, aprovámos aqui uma lei no sentido de que, independentemente do domicílio fiscal do dependente, quando há guarda partilhada, os dois progenitores têm direito ao benefício fiscal. E o que é que aconteceu este ano? O que aconteceu este ano é que os pais, obviamente, estão em conflito e, geralmente, o pai não dá a senha à mãe, a senha fiscal, ou a mãe não dá a senha ao pai. E se isso acontecer, como aconteceu, um deles fica impossibilitado, até 15 de fevereiro, que foi o prazo dado, de declarar que aquele dependente é seu dependente, não é? Isto é uma coisa surreal, não é? Ou seja, eu tive cidadãos que me escreveram, como um dos autores desta lei, a dizer, afinal, aprovaram uma lei, mas isto não está a ser implementado. Posso dizer que fiz uma pergunta por escrito aqui na Assembleia da República ao colega secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendes, e aliás falei até antecipadamente disso, está por escrito a dizer, essa pergunta é de março, ainda não tive resposta, a dizer como é que é, a lei não está a ser cumprida, a lei não está a ser cumprida, quer dizer, não se pode depender que o pai dê à mãe a senha fiscal. Portanto, eu não sei se é nas conservatórias do registro civil que está estes acordos de regulação parental, mas é apenas para sugerir mais uma área muito relevante em que, não devia ser necessário o contribuinte estar a dizer este fulano é meu filho, é a minha filha, quer dizer, isto devia ser uma coisa relativamente simples e isto tem repercussões fiscais em termos de benefícios e deduções muito grandes. Portanto, eu sei que vocês já têm muito trabalho, têm feito muito bom trabalho, quero saudá-las e saudá-lo mais uma vez, mas há aqui também mais um nicho que valia a pena olharmos para ele até ao final da legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me só que despenda aqui 10 segundos para contrapor uma acusação que aqui foi feita, não da parte da Sra. Ministra, mas da parte do deputado Ricardo Leão. Disse o deputado Ricardo Leão que, ao contrário do que disse aqui o PSD, o Simplex contribui para a descentralização. Sr. Deputado, não sei onde é que o senhor me ouviu a mim ou a algum dos elementos do PSD que aqui estão nesta sala fazer esta afirmação. Muito menos relativamente aos espaços cidadãos, fomos nós que os criámos no anterior governo e que este governo deu sequência e bem a um processo que é efetivamente de descentralização. Das duas, uma. Ou o senhor deputado ouviu mal, outras e outros discursos escritos, sinceramente, não sei o que mais é que lhe possa dizer. E, portanto, ou estava à espera que eu dissesse uma coisa desse tipo, mas eu não disse. Nem ninguém do PSD nesta sala disse. Bom. Feito isto, Sr. Ministro, eu queria trazer-lhe aqui um outro exemplo relativamente àquilo que é um bocadinho a poideia de condutas omissivas da parte do Governo. Mas eu aqui, Sr. Ministro, queria fazer um reparo. Eu não tenho a certeza de que aqui vou afirmar que corresponde à verdade, porque isto é uma notícia de jornal e, portanto, eu vou dar a oportunidade à Sra. Ministra de dizer, olha, isso não é verdade e eu, portanto, tenho que fazer esta referência antes da afirmação que vou produzir. De acordo com uma notícia vinda do Diário de Notícias, datada de 16 de março de 2018 e que diz respeito a uma entidade chamada Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado. Esta Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado tem por missão monitorizar todos os documentos e verificar se os mesmos estão ou não em condições e se preenchem ou não os requisitos para poderem serem desclassificados. Ora, esta entidade solicitou ao Governo e a um conjunto de entidades a sua colaboração para se aferir dos documentos que eventualmente cada um dos Ministérios possua de documentos classificados e saber a que eles poderão vir a ser desclassificados. Bom, foi elaborado um relatório que foi apresentado ao Parlamento, o relatório anual de 2017, e na qual a entidade, de acordo com as notícias do jornal, na pessoa do Sr. Presidente da, portanto, desta entidade fiscal do Segredo de Estado, o Almirante Torres Sobral, terá afirmado que nem todos os membros colaboraram para a elaboração deste documento, nomeadamente fornecendo os dados. Mesmo perante diversas insistências, e dá os exemplos da senhora Ministra da Presidência e da Administração Administrativa e do Sr. Ministro do Planeamento e dos Infraestruturas. Senhora Ministra, repito e insisto, eu não tenho a certeza, nem posso invocar, é uma notícia, mas, a ser verdade, eu diria que era mais um daqueles exemplos de comportamento omissivo que nós não podemos aceitar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Hortense Martins, por favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, só ainda para lhe colocar uma questão que eu também no meio de tantas, a Senhora Ministra julgo que não respondeu e também dar essa oportunidade, que tem a ver com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, que no fundo é uma nova linha, nós sabemos que tem novas funções que se juntam à linha de saúde 24, foi inaugurada há menos de um ano, julgo eu, e portanto também fazer o ponto da situação sobre este importante serviço, porque nós sabemos que os recursos são escassos, mas nesta área da saúde como noutras, é também importante que em termos tecnológicos se faça essa proximidade aos cidadãos e se torne mais eficiente. E claro, também recordar que aqui aquilo que a senhora Secretária de Estado disse relativa à tarifa social de energia, realmente foi uma batalha que durou, eu diria, anos, porque foi até iniciado pelo governo de um Partido Socialista, foi anunciada e tentada pelo governo do PSD-CDS, mas sempre com bloqueios para nunca a efetivar. E é que a verdade é que mesmo um projeto de resolução que foi apresentado até por mim, pelo Partido Socialista aqui nesta casa, foi chumbado por esses partidos, porque de facto havia um bloqueio a essa medida que neste momento passou de 80 mil para 800 mil ou 1 milhão no mínimo e portanto para cidadãos que ainda por cima no curso da crise precisavam mesmo desta medida. Gostava também ainda de lhe perguntar o simulador de pensões que ontem também foi apresentado pelo Ministro Vieira da Silva, sei que é algo também muito ambicioso e se pudessem falar-nos ainda deste simulador e do seu potencial também se agradecia. Depois, relacionado realmente com o território do interior, já aqui foi falado várias medidas, a questão das lojas do cidadão, a questão do espaço cidadão e até do espaço empresa que muitas cidades do interior e até juntas de freguesia, no caso lojas de cidadão e espaço cidadão, tem a implementar, mas gostaria em particular de solicitar a ajuda da Sra. Ministra para esta sensibilização. De facto, a rede de cobertura das comunicações móveis é algo que ainda deixa muito a desejar. Eu tenho falado nisto há anos aqui na Assembleia da República, é um facto
que a rede são, há várias operadoras, mas nós, o Estado tem que encontrar uma maneira de divisão do território de forma a que o serviço público seja assegurado por uma delas. Eu sei que no contrato do 4G foi tentado essa distribuição em termos de freguesias, mas muitas vezes nem sequer os presidentes das juntas de freguesia conheciam qual era a operadora, porque aquilo nem sequer estava divulgado. E, portanto, acho que é um desafio que vale a pena, portanto, levar a cabo. Assim como hoje em dia, quando falamos de autoestradas de comunicação, a banda larga e a sua disponibilidade também é algo absolutamente necessário também para a instalação de empresas. E só terminava com a questão, eu ainda outro dia tive que renovar o cartão da Cidadão e realmente foi muito importante ter recebido a mensagem, aquela mensagem simples a dizer qual era a data em que ia caducar esse cartão e, portanto, poder marcar essa renovação com mais simplicidade, e senão eu teria também deixado de caducar este instrumento importante para os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, 28 minutos para responder, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Vamos tentar responder com o detalhe devido à maioria delas, se não a todas. Começando pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, pela questão da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e outras questões que foram aqui suscitadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, é preciso vermos e conhecermos também que o RGPD não é o único regulamento da Comissão Europeia. E a proteção de dados é uma questão muito importante, mas também não é o único objetivo da política europeia. Recomendo às senhoras e aos senhores deputados a leitura da comunicação da Comissão sobre a Inteligência Artificial, que foi publicada no dia 25 de Abril e que mostra os desafios em que a Europa, se quiser continuar a ser uma região competitiva no mundo, tem que responder. Podemos só pensar no setor privado ou podemos também achar que a ciência também pode ajudar o Estado a modernizar-se, a ser mais eficiente, a gastar menos recursos em tarefas inúteis e a conseguir antecipar problemas em vez de os solucionar depois deles já existirem, inclusive em matéria de incêndios, já que hoje aqui foi falada, e muitas outras áreas, em particular de saúde. Para fazer isso, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, usa-se a informação disponível em muitos casos, não é? Prevê-se a partir da análise daquilo que foi o passado, que nos permite antecipar, prever o futuro e poder tratá-lo de forma melhor. E o próprio regulamento, cuja leitura recomendo, bem, não será esta comissão, provavelmente que irá tratar da discussão na especialidade, da proposta de lei, mas acho que todos devemos ter consciência dele, até porque estamos aqui a discuti-lo também nesta comissão, pelos seus impactos na área que nos cabe tratar. O próprio regulamento contém várias exceções, por assim dizer, não são exceções, definição de situações em que o tratamento deve ser feito, por exemplo, artigo 9º, para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação estatística, para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89, número 1, cuja leitura também recomendo, e o próprio regulamento também contém instrumentos, nomeadamente recomendações em matéria de pseudonimização desses mesmos dados, para que eles, para que se possa compatibilizar o seu tratamento nos casos que referiu como exemplos e, ao mesmo tempo, salvaguardar a privacidade, ou seja, os dados pessoais. E, portanto, há hoje tecnologias que não lhe posso explicar em detalhe como é que são feitas, porque não tenho essa competência, mas a Comissão poderá chamar quem possa explicar melhor que eu, mas que estão previstas no regulamento, de forma a que, que o Estado não perca o valor dessa informação para fins de interesse público e fins de investigação científica, mas também não o faça violando ou pondo em causa a privacidade dos dados. Portanto, era isso que lhe queria responder. Essa situação está prevista no regulamento e será assegurada nestes projetos, que são projetos experimentais, são protótipos. Nós estamos ainda a desenvolver serviços públicos, estamos numa fase puramente experimental, mas que naturalmente não é por ser experimental que não terá que respeitar as regras em matéria de proteção de dados previstas neste regulamento. Temos que, aliás, preparar-nos para estes desafios que vêm aí e preparar a informação pública para ela poder ser mais utilizada sem pôr em causa a privacidade, e estamos a estudar os meios de o poder vir a fazer. A segunda questão que foi colocada foi a questão das coimas. A Assembleia decidirá como entender e provavelmente não seguirá a sugestão que foi feita pelo Governo, está no seu direito. A questão, mas eu gostava de deixar aqui clara esta situação. Imaginem que o regulamento previa que isentássemos de coimas, que o Estado-membro pudesse isentar de coimas PMEs ou microempresas. O regulamento prevê situações mais favoráveis para estas empresas, ao contrário do que se diz no parecer da CNPD, que pode ter razão em algumas coisas, mas não é Deus na Terra, não é? E, portanto, não tem sempre razão. Imagina que o regulamento previa que o Estado português não o utilizava. Será que as críticas que se ouviam seriam as mesmas, que estávamos a discriminar empresas? Não, estávamos a tratar o que é diferente de maneira diferente. E é diferente. O Estado é diferente do setor privado. E no setor privado também há diferenças na forma ou na capacidade de tratamento de dados. O regulamento prevê esta situação para os Estados-membros. Nós sabemos que muitos Estados-membros estão a utilizá-la. Estão a utilizá-la. Nós até só sugerimos na proposta de lei que essa situação fosse utilizada durante 3 anos. Porque este regulamento é uma mudança de paradigma e para dar tempo a todas as entidades públicas, que, como eu disse, não são apenas a Autoridade Tributária ou o Instituto da Segurança Social, são também as juntas de freguesia e todas as câmaras, de se prepararem, se gastarem os seus recursos para cumprir o regulamento, porque vão ter que o cumprir a partir do dia 25, e não envolvidos numa conflitualidade de pagamento de coimas que no final até revertem para o Orçamento de Estado. E, portanto, foi a única questão. E o fizemos porque os outros Estados-membros também o estão a fazer, desde logo aqui a vizinha Espanha. Mas a Alemanha, vou falar na Alemanha e na Áustria, porque já têm leis aprovadas, muitos dos outros Estados-membros, infelizmente para eles também, provavelmente tal como nós, também não têm ainda a lei aprovada. Portanto, estou a falar das propostas que conheço e não da lei efetiva aprovada. Só no caso da Alemanha e da Áustria é que estou a falar da lei. E nem vale dizer que cá não era assim. Não era, mas também cá não tínhamos este regulamento, não tínhamos este modelo, que é totalmente diferente. O modelo que temos atualmente é totalmente diferente, é muito diferente em muitos aspectos daquele que vamos implementar a partir do dia 25 de maio. Portanto, esta foi a razão de ser e acho que não devemos, eu pelo menos, ou este Governo pelo menos, em matéria de transposição de diretivas, tem muito esse cuidado, não ser mais papista do que o Papa, não acrescentar na transposição mais encargos do que aqueles que já decorrem da diretiva e, como há bocado o senhor Secretário de Estado mostrou, já são significativos, provavelmente justificados pelos benefícios daí decorrentes, mas não acrescentemos mais encargos. E nós temos muito essa preocupação em matéria de transposição de diretivas, na medida em que o regulamento o permitia, aproveitámos também a oportunidade do regulamento, como aproveitámos também para tentar estabelecer uma moldura menos pesada para as PMEs do que para as grandes empresas. Podem-me dizer, dados são dados pessoais são iguais. É verdade. Mas ter muitos dados pessoais de muitos cidadãos é diferente do que ter uma lista de clientes que encomenda uma pizza e de quem se guarda a morada para não ter que lhe a pedir outra vez, acho eu. O que essa pequena restaurante pode fazer com esses dados não é exatamente aquilo a que muitas empresas, para não nomear nenhuma dessas que a gente usa aqui nas redes sociais, podem fazer com os dados que recebem de milhões de cidadãos. E, portanto, não é a mesma coisa, acho eu, e por isso tentámos aqui estabelecer diferenças entre o que é diferente. O que não quer dizer que todos não tenhamos que ter preocupação com os dados pessoais que temos nas nossas bases, sejam elas pequeninas ou grandes, mas podemos ter molduras penais, molduras de coimas diferentes e, como o regulamento criou essa opção para os Estados-membros, nós achámos que também, tal como os outros, a poderíamos aproveitar. Mas o Parlamento será soberano para decidir e o Estado, de qualquer modo, tem que se preparar como aos outros para cumprir o regulamento, estejamos na pequena junta de freguesia ou na autoridade tributária ou no Instituto Nacional de Estatística, para referir algumas das nossas entidades públicas para quem, digamos assim, o tratamento dos dados é mais relevante. E, portanto, foi essa a razão de ser, não tive a oportunidade de o explicar. Quanto às condições em que podemos usar os dados para fins científicos e fins de arquivo público, elas estão explicadas no regulamento e nem precisamos de detalhar na lei, porque o que está no regulamento penso que chega e é importante para que na Europa se possa compatibilizar a proteção dos dados pessoais e dos cidadãos, fundamental, mas também não ficar para trás no desenvolvimento de projetos que podem revolucionar os cuidados de saúde, a prevenção de acidentes rodoviários e muitas outras áreas que nem sequer hoje ainda conseguimos imaginar.
Senhora Secretária de Estado, senhora Secretária, perguntas que foram feitas.
Muito bem, senhora Secretária de Estado, por favor.
Ah, só mais uma, para depois não intervir outra vez. Senhor Deputado, da nossa parte, não sei de que notícia mais se trata, como lhe disse, o Senhor Deputado também não, o que foi pedido ao Gabinete Nacional de Segurança foi, a informação solicitada foi entregue.
Senhora Secretária de Estado.
Obrigada, Senhora Presidente. Não vou gastar 18 minutos. Começando pelas perguntas também da senhora deputada do CDS, a senhora deputada dirá tantas vezes que o Simplex é transparente, quantas vezes eu direi que o Simplex é, em termos absolutos, muito transparente e então, em termos comparados com a forma como o anterior governo prestava contas e apresentava medidas na harmonização administrativa, estão aí extraordinariamente transparente. Eu fui só aqui consultar, por curiosidade, uma medida que o seu governo, o governo anterior, dizia que tinha concluído, que se chamava Redes de Fornecedores, e que dizia, descrição da medida, sessões de trabalho entre empresas importadoras de bens e serviços e empresas produtoras desses mesmos bens e serviços. E depois dizia, informação da medida, prazo para conclusão não definido, Estado parcialmente concluído. Isto era a forma como anteriormente prestava contas sobre medidas de simplificação do anterior governo. E, portanto, Sra. Deputada, teremos sempre este debate entre nós, terei todo o gosto em continuar a ter este debate com a Sra. Deputada e com os senhores deputados do CDS, porém, eu irei sempre dizer que, ao contrário do que era política anterior, o Simplex é transparente, tem evidências de concretização, é anualmente apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro e todas as medidas que são concretizadas ao longo do ano são publicamente apresentadas com os respectivos dados de avaliação das respectivas áreas. Quanto às outras questões que colocou, também sobre pagamento de impostos e sobre licenciamentos dos municípios. Aquilo que refere sobre os pagamentos de impostos e sobre os prazos médios, eu devo dizer, Sra. Deputada, que me surpreende um pouco esses números, eu também vi esses números, até porque o que me parece e nos parece é que não foram consideradas muitas medidas que estão no Simplex, nomeadamente 2017, mas também 2016, em matéria de pagamento de impostos, nomeadamente, desde logo, o IRS automático, que evidentemente simplificou muito a vida para as pessoas a nível individual de pagamento de impostos, mas também para empresas, com medidas como o débito direto, foi aliás anunciado recentemente, e que em cerca de um mês e meio já teve 17 mil adesões de pagamentos por débito direto. É algo que simplifica muito o pagamento de impostos e que facilita muito a vida às empresas, porque este se dirige também a empresas, não apenas a cidadãos, para o pagamento de impostos. Já para não falar da aplicação para pagamento de impostos, entre outras medidas. Portanto, Eu diria que, em matéria de pagamento de impostos e tudo o que são obrigações contributivas fiscais e da segurança social, os programas de simplificação têm tido um grande peso de medidas, com um impacto muito importante, como já aqui referi, relativamente à declaração mensal de remunerações por parte das empresas. Quanto à questão dos licenciamentos, eu julgo que já aqui falámos uma vez, mas se não falámos, refiro hoje, há uma medida no Simplex 2017, que está neste momento em curso, que visa precisamente a harmonização de licenciamentos entre municípios. Uma das grandes questões que os empresários nos têm colocado, e nós sabemos que assim é, como a senhora deputada também o refere, é a diferenciação e a existência de diferentes tipos de licenciamentos, especialmente em matéria de regime do REJUE, portanto, licenciamento urbanístico, que existe de município para município, com dificuldades enormes do ponto de vista de encargos para as empresas. Neste momento está em curso uma medida que está na cima do Médio Tejo, portanto envolve 13 municípios. Escolhemos o caso do licenciamento turístico, e aqui respondo ao Sr. Deputado do PS, também me perguntou sobre o licenciamento turístico. De facto, nós alterámos o regime de licenciamento turístico, é uma medida do Simplex 2016, e pegámos nesse licenciamento, nesse novo modelo de licenciamento bastante mais simples, e o trabalho que está a ser feito, e que vamos apresentá-lo em breve, previsivelmente depois do verão, o trabalho que está a ser feito precisamente é tentar que estes 13 municípios tenham licenciamentos harmonizados do princípio ao fim, para que qualquer potencial investidor nesta área, neste caso especificamente para o turismo, mas depois a ideia é alargar para os licenciamentos, saiba exatamente que, independentemente do município onde vai entrar a cumprir licenciamento, saiba o que é que pode contar do ponto de vista do seu procedimento, os documentos são solicitados, tudo o que é, neste momento, o fluxo, digamos assim, de um processo de licenciamento. E, portanto, em breve teremos notícias sobre este projeto, que nos parece que é daqueles que poderá ter muito impacto, de facto, sobre as empresas, porque é uma área muito complexa e que a diferenciação que existe ao nível nacional tem, de facto, muitos impactos sobre as empresas. Relativamente às outras questões, o Sr. Deputado também vai responder sobre a questão do Revoga Mais, e, portanto, eu deixarei essa parte. Algumas perguntas que foram feitas pelos senhores deputados do PS relativamente ao orçamento participativo. De facto, nós concluímos nesta segunda edição a fase da recolha de propostas. O ano passado houve um total de 1.000 propostas apresentadas pelas pessoas. Este ano são 1.424, portanto conseguimos ao longo deste período a chegar a mais pessoas, e portanto é um primeiro passo para nós positivo. Vamos entrar agora na fase da votação e portanto veremos como é que decorre a fase da votação. Aproveito também para dizer que a parte talvez mais relevante deste projeto é que neste momento estão a ser concretizados os 38 projetos que representam um investimento de 3 milhões de euros do Orçamento de Estado. 38 projetos foram os mais votados pelas pessoas o ano passado e que neste momento estão a ser concretizados. Eu chamaria a atenção dos senhores deputados para o projeto mais votado, que já está neste momento em curso e que permite a todos os jovens que prefaçam 18 anos este ano, portanto nasceram no ano 2000, o acesso gratuito a equipamentos culturais, espetáculos, museus, óperas, etc. Portanto, é uma proposta que vem do orçamento participativo e foi mais votada do ano passado. A questão do licenciamento turístico já respondi, a questão da chave móvel digital que colocou a questão. De facto, nós, a chave móvel digital é um mecanismo que temos vindo a colocar com grande centralidade do ponto de vista de projetos de modernização administrativa. Neste momento é um mecanismo que permite a autenticação nos principais portais do Estado, portanto hoje em dia já não é preciso guardar aquelas chaves enormes de password e username da autoridade tributária e ter 5 ou 6 ou 10 diferentes, basta um código de 4 dígitos e depois um código de 6 dígitos que é temporário. Neste momento, a grande novidade da chave móvel digital, tem sido o esforço nos últimos meses nesse sentido, é que já permite a assinatura, ou seja, a partir do momento em que nós podemos passar a assinar digitalmente com um mecanismo de autenticação desmaterializado, torna-se muito mais simples e vai dar muito mais capacidade, quer às empresas, quer aos cidadãos, quer ao setor público, poderem transformar, de facto, digitalmente os processos, porque já há um mecanismo de autenticação segura ao qual está associada uma assinatura, não só assinatura na minha qualidade de cidadão, mas também assinatura com poderes para a prática de atos em representação das empresas. Qualquer sócio-gerente, hoje em dia, se quiser, pode associar a qualidade ou o atributo profissional sócio-gerente à sua chamada digital e assinar na qualidade e com poderes para vincular a empresa para determinados contratos e para a prática de atos para os quais está autorizado pelos respectivos corpos sociais. Portanto, neste momento, a chamada digital está a crescer bastante, já ultrapassámos as 100 mil adesões e, portanto, é um mecanismo que estamos claramente a dar grande centralidade, porque é aquilo que nos vai permitir ancorar novos serviços digitais. As questões que colocou relativamente ao centro de contacto, de facto, não respondemos na altura, mas eu aqui realço três projetos que nos parecem absolutamente centrais do ponto de vista do que é a qualidade de atendimento e o dar às pessoas um atendimento mais próximo e mais rápido. Por um lado, de facto, o centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde, como referiu, que desde ao longo do ano de 2017 atendeu cerca de 900 mil chamadas e os resultados que existem do ponto de vista da capacidade, digamos assim, de aconselhar as pessoas e também de retirar algum afluxo desnecessário a centros de saúde ou hospitais, tem um impacto muito positivo e, portanto, é neste momento uma linha que está com um crescimento muito significativo do número de procura de pessoas. Há dois outros que eu gostaria de referir. Por um lado, o Centro de Contacto da Segurança Social, que foi desativado, teve 4 anos desativado, foi desativado precisamente durante o anterior governo, foi ativado em novembro do ano passado e desde novembro do ano passado já atendeu mais de 700 mil chamadas com pedidos de esclarecimentos e de informações em matéria de segurança social às pessoas. É um projeto extraordinariamente importante do ponto de vista de atendimento e de qualificação do atendimento da segurança social às pessoas e neste momento está, precisamente, é um centro que funciona tal como outro, aliás, 24 horas, 7 dias por semana e que todos os meses cresce o número de chamadas e de informações que dá às pessoas, que evidentemente faz com que não seja necessário ir aos serviços físicos e sejam informados. Finalmente, um último projeto que tem sido menos referido, nós ainda não o referimos, está em fase de experimental, mas que eu nesta comissão refiro, o Centro de Contacto da Rede Consular. Uma das áreas que sempre foi muito identificada pelas pessoas, fundamentalmente por nós quando viajamos, mas também não só portugueses no estrangeiro, é a importância de haver um centro de contacto para a rede consular que permita dar informações e apoio quando estamos no estrangeiro. O centro de contacto da rede consular está um projeto a ser feito entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Agência para a Administração Administrativa. Neste momento está a funcionar em modo experimental em 3 consulados em Espanha. O objetivo é avaliar ao longo deste ano o funcionamento deste centro de contacto da rede consular e alargar progressivamente para mais consulados em todo o mundo, precisamente como uma primeira linha de apoio de informação no estrangeiro para quem precise de informações. Fundamentalmente, acho que eram estas as medidas que me perguntaram e as perguntas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, em 30 segundos, e correndo, aliás, o risco de me repetir, mas para responder à questão do Revoga Mais, o Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, o Sr. Deputado afirmou, não é semântica, são factos. E é mesmo isso. Olha, não podia estar mais de acordo. É que é exatamente isso. Não são semântica, são factos. E sobre factos, eu tenho aqui apenas 2 para lhe transmitir. Primeiro facto, Decreto-Lei 32/2018, de 8 de maio, de ontem, que revogou expressamente 1.449 decretos-leis. Até ontem havia dúvidas sobre se muitos destes decretos-leis estavam em vigor ou não. Hoje não há. Segundo facto, proposta de lei 124 da 13ª Legislatura, entrada nesta Assembleia da República, propõe a revogação de 821 decretos-leis. Isto são 2 factos, portanto tem toda a razão, é isso mesmo. Não é mesmo semântica neste caso, são factos.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, por favor.
Mais algumas pequenas esclarecimentos que fui tomando conta, relativamente a perguntas colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Senhor Deputado, há muitas medidas que têm sido tomadas para que os serviços públicos fiquem mais próximos das pessoas, vivam elas no distrito de Castelo Branco ou em qualquer outro distrito. Primeiro, não fechámos serviços. Segundo, reabrimos formas de contacto simples que qualquer cidadão pode fazer a partir do seu telefone. Terceiro, cuidámos também dos serviços presenciais, não apenas continuando o projeto Espaço Cidadão, criando até o Espaço Cidadão Móvel, que neste momento se encontra no Alentejo, mas já esteve na zona da Cime, Viseu, Dão Lafões e Coimbra, neste momento está no Alentejo e no Algarve, que é um projeto para poder ir mais próximo das pessoas. Quarto, o programa dos espaços de empresa cobriu várias cidades do interior, incluindo Castelo Branco, Guarda, Bragança, Porto Alegre, dentro da fase experimental. Na primeira fase tivemos o cuidado também de não apenas, entre as câmaras que o desejavam, não apenas responder às solicitações das câmaras do litoral, mas também de outros municípios, e estamos naturalmente, passada esta primeira fase, para o instalar noutros municípios onde faça sentido, naturalmente. É muito diferente um espaço cidadão de um espaço empresa em termos da sua utilidade. Quarto, com o programa da inovação social, temos apoiado muitas iniciativas em diversos municípios, em colaboração com os municípios, por exemplo, para lhe dar um município vizinho do Fundão em matéria de inclusão digital ou da idade. Também, depende também muito das iniciativas que vêm de baixo para cima. A nós cabe-nos apoiar, e não é um programa que vá fazer a inovação social, vai apoiá-la. E sexto, com o programa Encode, estamos também a fazer um grande esforço de inclusão digital, que é hoje também uma questão de cidadania e de coesão entre todo o país, coesão social, mas também coesão territorial. Claro que exige que haja rede em todo o país para se poder fazer, e vamos também construí-lo de baixo para cima, em colaboração com as juntas de freguesia, com as universidades da terceira idade e com outras comunidades que já tinham esse propósito, ou propósitos paralelos, ou propósitos complementares, e podendo acrescentar também esse. Dirá que, apesar de tudo, ainda há muitos problemas para resolver. Com certeza, Sr. Deputado, é para isso que cá estamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não tenho nenhuma inscrição para a terceira ronda e, por isso, resta-me agradecer à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado. Agradeço a disponibilidade e para estarem presentes nesta audição e para responder exaustivamente às questões que foram sendo colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.